Gostaria de desejar uma boa noite a todos aqui presentes, vereadores, as autoridades convidadas, a toda a população aqui presente na casa de vocês, a casa do povo. Muito me orgulho e tenho certeza que essa casa, o comparecimento em massa, esse convite que foi feito por essa casa. Gostaria de agradecer aqui já a presença dos representantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Capitão César, Sargento Barros. Gostaria de convidar o Cabo Ribeiro para também fazer parte aqui da nossa mesa aqui de discussões. Gostaria de convidar a também fazer parte aqui da nossa mesa de discussões, representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, se estiver presente. Conforme convite também representante do Conselho de Segurança Pública, representante da Ordem dos Advogados do Brasil e representante do Executivo Municipal na figura da prefeita, vice-prefeito também convidados ou representante. Também gostaria de saudar aqui a presença do nobre procurador, assessor jurídico dessa casa, doutor Brenildo Ares do Carmo, e dizer a todos do nosso objetivo dessa presente reunião, como já foi anunciado. Boa noite. Sinta-se à vontade a fazer parte também, a gente vai providenciar. Muito nos orgulha a sua presença aqui, doutor. E também gostaria de convidar, que me desculpe o ato falho, eu gostaria de convidar. Tá ok. Tá ok. Eu agradeço imensamente a sua participação. Eu gostaria também de saudar aqui e convidar também que estará representando o doutor Paulo Tristão Machado, juiz de direito, o servidor Demetrios Aires do Carmo. O doutor Paulo nos enviou a carta no dia de um ofício no dia 28 de março. Agradeço o recebimento do convite para participar da reunião especial no dia 2 de abril de 2014, às 19 horas, nessa Câmara Municipal de Rio Novo. No entanto, lamento a impossibilidade de estar presente, considerando que nessa data estarei em gozo de férias regulamentares e ausente do Estado, com viagem previamente agendada, nomeando na oportunidade o servidor Demetrio Aires do Carmo, a fim de representar o Poder Judiciário. Também, Demetrio, gostaria que você levasse um abraço ao doutor Paulo. O doutor Paulo é sempre uma pessoa atuante junto a essa casa, junto ao Executivo, então gostaria que levasse um abraço para ele. Eu tenho certeza que, se não fosse esse motivo, ele estaria presente nessa reunião. Deixar bem claro aqui a todos que o objetivo aqui hoje nessa reunião é debater sobre a nossa segurança pública. Façamos aqui um debate produtivo, objetivo e, acima de tudo, que ele ocorra com respeito entre ambas as partes. Nós estamos aqui para criticar, para julgar ninguém. Estamos aqui apenas para que a gente possa, pelo poder constituído pelo povo, como nosso representante do Legislativo, Executivo, as polícias militares civil, possa dar uma resposta sobre a situação do nosso segurança a toda a população rionovense. Então, de antemão, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, envaidecem muito essa casa. Antes de conceder a palavra aqui ao nobre assessor jurídico dessa casa, eu gostaria apenas de ler um pequeno trecho sobre a situação, para que a gente possa fazer um resumo de toda a situação que está acontecendo na nossa cidade. Eu poderia muito bem ter trago aqui um texto muito bem elaborado, com palavras difíceis, um texto muito bonito, mas isso não traduziria a nossa realidade. Eu preferi, durante as pesquisas, pegar um texto de uma pessoa que, obviamente, por não ter autorização, não vou divulgar o nome dela, nas redes sociais, que eu acho que contrasta um pouco a situação em que vivemos. Ele disse o seguinte: muito triste você ver a cidade que você sempre morou acabando aos poucos por causa da violência. Fiquei indignado ao subir hoje para a praça e ver muitos estabelecimentos fechados. Ainda faltavam alguns minutos para as 21 horas, quando vi que muitos aderiram ao toque de recolher. O medo já chegou por aqui, nessa cidade onde todos podiam sair e deixar tranquilamente suas casas abertas. Mas o pior de tudo é saber que muitos falam em fazer uma movimentação em prol da segurança em nossa cidade, mas na hora meia dúzia de pessoas aparecem. Estou aqui aberta para uma revolução, para pedir nossos direitos, mas também é preciso para isso todos mostrem sua cara de indignação e não usem só palavras. E antes que me chamem de polêmica e entendam a minha opinião de outra forma, quero deixar bem claro que não estou colocando a culpa na administração. O bem de nossa cidade é um dever de todos e juntos sempre seremos imbatíveis. Eu sou, porque nós somos. Pensem nisso. Do que precisar, estarei aqui pronta para ajudar para um Rio Novo de muita paz. Logo em seguida, muito me chamou a atenção alguns comentários que vieram logo abaixo de pessoas que já residiram aqui na nossa cidade, mas que ainda mantêm laços, que colocaram: por mais que a gente goste de Rio Novo, estou muito triste. Estou sentindo que a coisa está indo para pior. Que pena, tanta paz, tanta tranquilidade, tanta amizade e acabando tudo. Não podemos deixar isso acontecer. Outra pessoa comentou: fui dormir e acordei com o mesmo pensamento. Saí para comprar cigarro e não havia mais nada aberto no coração da cidade. Que tristeza ver a que ponto chegou. O que nos motivava a viver aqui acabou, que era a paz e a tranquilidade. Outro cidadão se manifestou: e o toque de recolher chegou em Rio Novo. Só falta ter que pagar pedágio para andar pelas ruas. Conte comigo, meu sítio já foi roubado várias vezes e nenhuma providência foi tomada. Meu sítio foi roubado e arrombado 14 vezes. Por fim, abandonei tudo em todas a clássica pergunta: tem suspeito, tem flagrante, tem testemunhas? O fato é que a grande maioria dos bandidos são conhecidos de todos, pelo menos nome. Vemos é que são sempre os mesmos que sentem totalmente à vontade com a situação. Pois quando crianças se sentem protegidos por leis que tratam trabalho como crime e vadiagem como lazer. Isso é um ato muito falho da nossa lei, com certeza. Temos duas escapatórias: ou cobramos a quem de direito tem o dever de nos proteger, ou começamos a colocar grades, alarmes, cachorros e quem sabe teremos que correr o risco de nos tornar bandidos também. Pois vai chegar um ponto que a lei do desarmamento, que já serve somente para pessoas de bem, terá que se tornar somente mais uma lei, a qual pais e mães de família terão que burlar para cuidar da sobrevivência própria e a segurança dos seus. Tenho que rezar para que o dia que eu seja alvo, eu tenha pelo menos um trocado no bolso. Pagar impostos para arcar com salários do que eles deveriam cumprir seu papel de gestores e as das ditas autoridades. Mas onde estão essas? São estatísticas também? Se não tiver alguma resposta ou providência, eu sugiro chamarmos a imprensa e irmos para a porta da delegacia. Outra pessoa comentou: que tristeza, lamento muito. Um lugar que significa paz e meu porto seguro. Assim, prima, briga aí por tranquilidade. Pior de tudo isso, minha cara, é saber que ninguém faz nada. Se não tiver alguém para resolver isso, a população tem que começar a fazer alguma coisa. Outra pessoa colocou: depende do que a população que você está falando, porque uma parte sim, difamam, coloca mais fogo na fogueira, mas depois na hora do vamos ver, somem. Mas acredito que ainda há uma boa parte que está disposta a fazer algo de concreto por nossa cidade querida de Rio Novo. Outra pessoa colocou: meu Deus, estou com medo de ir passear, mas estarei lado da boa paz e Jesus proteja essa cidade amada que tantos nos faz feliz. Então eu quis trazer esses textos que eu acho que tem alguma das, até pessoas que estão aqui que comentaram essa situação nas redes sociais. Então eu quero que vocês se sintam representados, que ao invés desse presidente proferir um discurso técnico, objetivando, ele preferiu trazer a palavra e a indignação de todos vocês perante a todos nós autoridades. Lógico que ninguém aqui está fugindo das responsabilidades, mas eu tenho certeza que os cidadãos que aqui estão com as melhores das intenções e daqui eu tenho certeza que sairá uma resposta positiva para toda a sociedade. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso nobre assessor jurídico dessa casa, Dr. Brenildo, que muito tem sua opinião muito bem centrada em relação ao assunto. É uma pessoa que passou a vida toda aqui na nossa cidade, milita na área do direito há vários anos, e eu tenho certeza que o Dr. Brenildo é a pessoa mais indicada a abrir os trabalhos de debate nessa casa. Uma boa noite, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por toda a assessoria que o senhor dá nessa casa.
Senhor presidente, eu que agradeço as suas referências. Agradeço até pela oportunidade, que muito me honra, de falar abrindo essa reunião. Realmente, a nossa saudação a todas as autoridades, a senhora prefeita municipal, ao doutor Cláudio, procurador jurídico da prefeitura, ao Demércio, que representa o Dr. Paulo, nosso juiz de direito, e os representantes do Dr. Rogério, que honra certamente uma presença importantíssima nesta reunião, e aos ilustres representantes da Polícia Militar de Minas Gerais, capitão Fernando César de Oliveira, os sargentos Sargento Oliveira e o Sargento Barros, caros vereadores, senhoras e senhores, o texto lido pelo vereador presidente, embora angustiante, mas infelizmente retrata uma realidade. Nós chegamos num ponto que essa aflição está atingindo a todos. E realmente, não começou ontem e nem a semana passada, mas vem acontecendo até chegar nesse ponto. Estamos aqui reunidos e até apreensivos, imaginando o que pode estar acontecendo neste momento, não precisa chegar a altas horas não, ao redor de nossa cidade, ao lado de nossas casas. Então a situação realmente é angustiante. Mas na realidade, todos nós sabedores dessa situação, não há mais necessidade de ficar repisando ou repetindo as lamentações tão reais e realmente causando tanta angústia. Na realidade, falar e falar e falar sobre isso causa uma divulgação dessa triste realidade. Mas, senhoras e senhores, não é a primeira reunião, já participamos de diversas, promovidas ora pela Câmara Municipal, pela própria prefeita, em reuniões também no município e fora do município, sempre procurando soluções. Uma reunião importantíssima foi promovida em Juiz de Fora, quando estiveram presentes todos os vereadores, a senhora prefeita, Dr. Cláudio, senhores policiais, lá no gabinete do Dr. Rogério, que é o delegado-geral da Polícia Civil, regional da Polícia Civil. Lá também estavam os comandantes da Polícia Militar, além daqueles que comandam aqui o nosso batalhão, o comandante, o tenente-coronel e outros oficiais. O assunto foi o mesmo. Naquela reunião, vários usaram da palavra, vereadores e também os policiais, comandante-geral da Polícia Militar, o delegado regional e muitos outros. E de lá saímos com uma promessa de uma ação. De uma ação. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu entendo que de reuniões já fizemos as mais diversas. É preciso sair daqui com uma ideia. Qual vai ser a ação? E temos que partir para essa ação. Mas não é uma ação belicosa. Nós não vamos... Não é briga com ninguém. Não é litigância entre políticos regionais ou políticos locais, não é nada disso. Pelo contrário, é uma união de trabalho para resolver de vez essa angustiante situação que a nossa cidade está vivendo sem merecer. Naquela reunião, o que se combinou com as autoridades militares e civis é que haveria um dia de um certo impacto na cidade, quando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Juizado, o Ministério Público, que nesta reunião não esteve presente, mas certamente iria, por certo, aderir a essa ideia, e de todos, para que pelo menos mostrássemos aos meliantes, aos bandidos, que aqui tem ordem, que aqui a gente não está mais admitindo o que está acontecendo. Mas não aconteceu nada. A realidade foi essa. Falou-se até que seria uns a favor, contra. Não, pode não ser positivo, mas seria sim. Onde viria, teríamos aqui um dia ou dois de um impacto, onde todos os policiais viriam equipados e etc. E faziam ao o juiz de direito, o nosso doutor Paulo, colocou à disposição para emitir qualquer pedido de mandato para buscas e apreensões, etc, etc. Bom, como não aconteceu nada, o que que aconteceu na realidade? Cada vez mais, esses assaltantes, meliantes, bandidos, que estão de mão armada, invadindo casas, agredindo pessoas na rua e praticando violência e ameaças e agressões. Ora, e cada vez ele se sente mais dono da situação, porque de prático não acontece nada. Então nós vamos sair daqui com ações para resolver essa situação. E é muito, eu não acredito que seja muito fácil, mas para todo mal existe remédio, e para esses males também existe. Eu vou dar apenas uma sugestão, e evidentemente a palavra vai ser dada a todos. Posso até a minha sugestão não valer nada, mas pelo menos pode ser um princípio de como certo ou errado. Uma das causas que muito se comenta, é inclusive da própria Polícia Militar, o seguinte: o policial não está podendo fazer nada, porque ele pega um meliante, pega um assaltante, um agressor, um vendedor. Tenho que me controlar para não qualificar quem que eu odeio. Mas um vendedor de droga, craqueiro, vou controlar de novo, né? Por quê? O que vai fazer? Vai levar para onde? Infelizmente, a política que o Estado de Minas Gerais adotou de fechar a cadeia foi a coisa mais negativa, incompreensível e incompetente que se pode existir. Ora, antes havia a cadeia pública, que quando até numa festinha qualquer chegava lá alguém perturbando, bêbado, enjoado, agredindo, ofendendo, levava ele para lá e deixava ele melhorar a cachaça dele. No dia seguinte, aí dava jeito. Não, nem isso tem mais. Tem que pegar o infragrante, que às vezes é até difícil de fazer, porque vai fazer o quê? Leva para Juiz de Fora, porque agora é regional. Como se isso fosse a solução encontrada lá em cima. Não é? Foi em Rio Novo, lá em cima, nos gabinetes bem arejados dos planejadores, fechar a cadeia é a solução. Ora, entretanto, eu conheço municípios que têm cadeia bem aqui por perto. A nossa já não tem mais. Aí que vem o que eu acho que poderia ajudar. Opinião minha. A cadeia existe, está lá. Mais do que centenária. O prédio está lá. Então, se é o caso de não ter um local para levar, o que que nós temos que fazer? O que que a comunidade tem que fazer? Com a ajuda da prefeitura, da Câmara e de quem achar que essa ideia, pelo menos, pode servir para uma ação imediata. Imediatamente, ir lá naquele prédio e verificar como é que está desse prédio aí. Está, ó, está caindo aos pedaços, está faltando, o teto está ruim, o piso está ruim, instalação elétrica, hidráulica, segurança mais nessas grades aqui. Então vamos fazer isso? Quem vai fazer? Como sempre aconteceu, sempre que aquele prédio fica ruim, sempre foi assim na história, quem fazia? A prefeitura fazia com a ajuda da comunidade. O pessoal entrava com material de construção, a prefeitura entrava com a mão de obra e todo mundo ajudava, construiu-se muros, consertou a instalação elétrica, instalação hidráulica, reforçou as grades, nunca caiu a cadeia. Estava uma imundice, porque está sem usar. Mas aquilo é do Estado, falei, e daí? O Estado não vai pegar aquilo nas costas e levar para a cidade administrativa. Aquilo é da comunidade, aquilo é do município. Então, a prefeitura pode pensar assim, mas como é que nós podemos mexer numa coisa que não é da prefeitura do Estado? Ora, eu duvido que um prefeito poderia ser mal julgado porque tomou a atitude de, onde é que está a chave disso aí? Não tem, então vamos abrir, arrebentar e consertar isso aqui. E botar para usar nesse objetivo. A Polícia Militar fez um flagrante, agora já tem pelo menos deixar lá um de menor. Separa uma cela só para os de menores, não pode ficar misturado com os de maiores. Então separa uma cela para ele. Não vai prender, não. Não vai torturar, não vai esfolar, não vai fazer nada. Vai ficar detido aí até que venha o responsável por esse menor. Aí sim, já tem um lugar para levar. Agora, prendeu, soltou, porque não se resolve nada lá em Juiz de Fora, porque não tem o que fazer com ele, aí ele vai crescer, vai achar que é um bandido, super bandido, invencível. Então nós temos que agir com esse tipo de, na minha opinião, com esse tipo de ação. Quando eu disse que em outros lugares tem cadeia, que eu saiba, Guarani tem cadeia. Lá não fechou, não. E lá, se acontecer um lance desse, pelo menos tem onde levar. É isso que nós queremos que aconteça aqui. Uma ação imediata nesse sentido. Pode mexer no que não é da prefeitura? Claro que pode, nesse sentido. Porque é da prefeitura. Ora, aquele negócio lá da ferrovia, do patrimônio da rede, a prefeitura usa. Lá faz exposição, lá faz palco, lá faz baias, constrói, não é? E por quê? porque está usando para o município. A União está criando casa? Não, nem o Estado vai criar casa. É uma forma de mostrar ao Estado que nós estamos agindo aqui. Agora, quanto a essa política que eu não consigo entender, vamos lá no Ministério, na Secretaria da Segurança, na Secretaria, para dizer como é que fica. Nós agora, a partir de amanhã, teremos mais uma motivação super feliz, né? Eu que sou muito otimista, o aeroporto vai voltar a funcionar agora com mais aqueles voos que saíram, voltaram agora, serão voos também para Campinas. Isso significa o quê? Que vai voltar aquela expectativa de tudo vai melhorar, e vai realmente, pessoas vão querer mudar para cá e vão mudar, instalações, etc, etc. Então, nesse embalo de entusiasmo é que nós temos de mostrar a esses bandidos que aqui tem ordem. Tem que parar com essa bandaleira de assalto, de agressão, de violência. Vamos reunir, ótimo. Essa reunião é excelente. Novas ideias, eu tenho certeza que vão surgir, mas partir para a ação. Bom, vocês me desculpem, eu não era hora de eu falar isso aí talvez tivesse falado no final, mas fica aí a minha revolta de cidadão, e que, como disse o presidente, né, que mora aqui há 70 anos, né, bem completados, e, portanto, eu acho que todos nós temos o direito de dar as opiniões. Agora, eu, como procurador da Câmara, doutor Cláudio, como procurador do município, ora, o jeito jurídico para dizer, o município, através do Executivo, com apoio do Legislativo, pegou esse prédio aqui, viu o Estado, e reformou, agora está aqui à disposição da Segurança Pública, para onde prender alguém. É difícil levar para juiz de fora, pelo menos conduz aqui até resolver a situação, prende-se esse assaltante de menor, não vai ficar preso, não, vai ficar aqui. Aí o responsável dele vai lá reclamar, dos direitos humanos vai lá reclamar, que ótimo. Aí escreve lá chegou aqui o responsável pelo menor, vai entregar, assina aqui um termo, aí não vai um. Bom, senhor presidente, eu agradeço, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu retorno a palavra ao vereador presidente, renovando os pedidos de desculpas, para que também os demais vereadores usem da palavra e todas as nossas autoridades que aqui estão. Muito obrigado.
Agradeço imensamente, doutor Brenildo, nosso assessor, pela sua importante, sempre fluente participação, não só nesses debates, mas em todos os debates dessa casa. Acho que é de um engrandecimento muito grande a todos aqui suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de ter um assessor jurídico como o senhor aqui, que muito nos auxilia em todos os trabalhos. Antes de fazer pequenos comentários a respeito da sua fala, doutor, eu gostaria de fazer uma saudação especial aqui a todos os amigos comerciantes, que eu estou vendo aqui que tem um monte. Gostaria de fazer essa saudação especial a todos vocês que já passaram por algum momento já de terror a respeito de assaltos que vêm ocorrendo. Essa saudação fica muito especial a vocês e também a toda a imprensa que está aqui presente, a todas as pessoas profissionais de imprensa. Sinta-se à vontade para trabalhar no nosso plenário. Doutor, como o senhor mesmo disse aqui na casa, e eu tenho certeza que depois disso os representantes da Polícia Militar explanarão muito mais, que há falhas no sistema, sim, há falhas nos sistemas, na lei, que acabam também prejudicando o trabalho da Polícia Militar. E essa falha, eu não sei explicar o porquê motivo que ocorreu, verdadeiramente, qual a intenção do Estado em centralizar até agora as cadeias nos centros maiores, mas eu tenho certeza que isso prejudica também o trabalho da Polícia Militar. Por exemplo, se tem uma pequena ocorrência, a Polícia Militar desloca seu efetivo para Juiz de Fora, às vezes ficam 6-7 horas esperando, e depois, quem que fica dando a cobertura na cidade? Então, isso são falhas, é lógico que, obviamente, me corrijam a Polícia Militar se eu estiver errado, e que eu tenho certeza que os representantes explanarão muito mais. Eu deixo a palavra livre aos representantes daqui da Polícia, Executivo, vereadores que quiserem fazer o uso dela, sinta-se à vontade. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, representantes do Executivo, do Judiciário, das Forças Policiais, aos a todos os presentes, comerciantes, cidadãos. Está escrito assim na Constituição dos Direitos Sociais: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, etc. Mas atrás está assim: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. As polícias militares e forças auxiliares subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados. Por que que eu comecei lendo um trecho da Constituição? Simplesmente porque não está sendo cumprida. Uma cidade do porte do município de Rio Novo, gostaria de falar especificamente para as polícias, uma cidade do nosso porte não pode existir esse nível de preocupação das pessoas com a criminalidade. Eu não vou me ater aqui à diferença entre roubo e furto, porque na verdade todo mundo fala a mesma coisa. Também não vou me ater aqui a citar nomes, e também não vou me ater a também falar quais são as funções dos senhores, porque os senhores já conhecem as funções. Eu só li a Constituição para, infelizmente, a gente mais uma vez ter certeza de que isso não está acontecendo. Eu concordo com o Dr. Brenildo, com o presidente Guilherme. Existe um problema vindo de cima. A regionalização que está sendo propagada pelo Estado, não só na segurança, mas como na saúde, porque a gente sabe muito bem que daqui uns tempos até a Santa Casa eles vão querer fechar, porque hospital pequeno eles não querem funcionando, eles querem regionalizar tudo. Antes de nos preocuparmos com isso, a segurança realmente ficou um fiasco quanto daqui tiraram a cadeia. Os bandidos podem simplesmente armar uma determinada situação para que sejam pegos e conhecem a lei, para deslocar parte do policiamento de Rio Novo para Juiz de Fora, e enquanto essa parte está para lá, o nosso município não vai ter todo o policiamento. É lógico que nós não vamos com as 4 viaturas para lá, mas consegue-se fazer um outro roubo, algum furto, que agora está acontecendo à mão armada. É inconcebível a gente ter que pensar, enquanto político, que a gente não pode sequer dar uma volta no bairro como a gente fazia sempre. Ou vai lá no Cristo para dar uma, né, para mostrar o visitante, ou vai em outra determinada localidade do município sem você ter medo. Essa palavra medo, há muito tempo ela não faz parte do calendário de Rio Novo, e de uns tempos para cá a gente tem percebido que as pessoas, sobretudo os comerciantes, estão sendo pressionados a não poder nem trabalhar e cuidar da sua família. Eu acho que quando chega nesse ponto, concordo com o Dr. Brenildo, já fizemos várias reuniões, inclusive essa que o Dr. Brenildo muito bem pôde explanar aqui, ficou entre nós que fosse sigilosa, não era isso, senhores? Mas foi muito bem ter divulgado, porque não funcionou, né? Seria sigilosa se tivesse funcionado, mas não funcionou. A gente tem que fazer um apelo à população que está aqui presente para que comece a se movimentar, inclusive nas ruas mesmo, né? Não ficar só aqui dentro da Câmara, sei lá, a gente convocar a imprensa, a gente ir para a rua, vestir de preto, de branco, o que seja, para que alguém veja o que está acontecendo no município de Rio Novo. Aí vão dizer para a gente assim: ah, mas não é, todo município está assim, mas eu não estou satisfeito com o que está acontecendo no meu município. Eu não quero que isso aconteça aqui. E eu tenho certeza que todos que estão aqui não estão satisfeitos. Você chegar a pensar que nem os idosos estão tendo mais seus direitos garantidos, É sinal que a sociedade, a família... Só um minutinho. Não, só um minuto, senão eu perco. O Nelci, deixa eu te explicar uma coisa. Vai ter mais blá-blá-blá, não vai ser só eu não, tá? Aí você corta todos também. Aí é o seguinte, eu vou, só para não terminar meu raciocínio...
Eu gostaria de pedir a todos do plenário que a gente, para a gente não interromper os debates aqui. Depois, se algum representante quiser fazer uso da palavra, essa presidência aqui cederá a palavra a qualquer um que quiser se manifestar, mas para que a gente possa... Eu sei, só para a gente não desorganizar, senão vai acabar parando. Com certeza. Mas a gente vai... Eu sei disso, todos estão, né? Eu entendo sua revolta, mas todos estão.
Mas para eu chegar...
Só gostaria de deixar a palavra com o vereador Éder, depois que a gente ouvir as opiniões, senão a gente acaba bagunçando a sessão. E não é esse o objetivo. É o objetivo que eu sempre coloquei, é para ser uma reunião objetiva, que tenha impacto e que seja uma coisa clara.
Aí deixa eu continuar meu blá blá blá, porque vai ter mais gente que vai usar da palavra também. Eu quero dizer o seguinte, para eu chegar no meu raciocínio, eu tenho que falar. Eu sei, professora. Eu sei.
Ô, gente, eu gostaria...
Eu sei, professora.
Professora.
Então eu acho o seguinte. Então eu vou pro. Ô, Guilherme. Guilherme. Presidente.
Eu gostaria aqui de pedir, gente. Eu entendo a revolta de todos. Só um momento, por favor.
Beleza.
Eu sei, mas se não.
Eu tenho a minha ideia.
Não,
posso falar a minha ideia?
Eu gostaria de pedir a todos, infelizmente, senão a gente vai ter que... Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio a todos, porque eu acho que o que está acontecendo aqui é uma tremenda uma falta de respeito. Eu estou todo dia aqui nessa cidade, eu atendo a todo mundo aqui com a máxima de atenção possível. Todos que me procuram, eu atendo com a máxima de atenção possível. Então, eu fiz um esforço para organizar essa reunião, todas as autoridades compreenderam. Então, o que eu peço aqui é um respeito, principalmente à minha pessoa, que atenda a todos vocês. Então, o que está tumultuando aqui, está tumultuando uma reunião que eu lutei muito, que eu trabalhei durante a semana inteira, que eu vim aqui hoje, que eu convidei um por um. Então, se for para bagunçar, eu tenho certeza que eu vou encerrar a sessão, porque eu faço uma sessão, eu trabalho, eu atendo todo mundo. Eu sei que a revolta é grande, mas se todos não dêem uma credibilidade pra gente escutar, pra gente ouvir, vai ficar difícil assim, gente. Me desculpe meu desabafo, mas fica difícil, ué. Que é isso, a gente tá todo dia no dia a dia aí, mas a gente não tá querendo tumultuar. Vamos ouvir, gente, por favor, depois, se quiser manifestar, se quiser utilizar da palavra, vamos utilizar, gente. Eu só peço a vocês uma credibilidade para essa presidência que organizou, que vem representantes importantes aqui. Entendeu? Porque eu tenho certeza. Porque se não tiver organização, aí que vai virar blá 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 e que não vai resolver nada. Eu peço a vocês, dê esse voto de confiança para a gente possa fazer uma reunião organizada, com respeito e objetiva. Por favor. Vou falar, vereador Éder, novamente.
Obrigado, Guilherme. Deixa eu ver só se eu consigo terminar. Porque tem autoridade aqui que não ouviu a minha indignação. Nós já levamos essa indignação para todos os lados. A minha proposição para hoje é que as autoridades que não ouviram a minha indignação, que é de vocês, também possam ouvir a minha indignação. E a minha indignação é justamente tudo que o Dr. Brenildo disse e mais a ação que prometeram que iam fazer para nós e não fizeram. Certo? Inclusive o Dr. Paulo, que é juiz da comarca, se prontificou a agilizar junto às polícias tudo que fosse de diligência para que pudesse ser colocada em prática uma ação ostensiva em Rio Novo, que eu concordo com o Brenildo, que não é para sair batendo em ninguém, mas é para dar um susto, como eles estão dando susto nas nossas famílias. A gente precisa que esse susto saia do papel. Eu gostaria de dizer para os senhores que estão para falar, porque acabou acontecendo comigo, que vocês não se inibam. A gente está aqui para usar das nossas palavras para sair daqui uma ideia. É isso que eu entendo de uma reunião. Se for ter um protesto de rua para sair com bandeira, também podem me chamar, que eu vou fazer a mesma coisa que os senhores estão querendo fazer. Eu só quero ter o direito também de me expressar, que também é garantido por esse livrinho que eu carrego debaixo do braço. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Parabeniza. Vereador, é muito bem lembrado por Vossa Excelência quando você cita a nossa Carta Magna, a Constituição, e principalmente que hoje o nosso direito de ir e vir está previamente cessado dentro da nossa cidade devido a esses acontecimentos. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite às autoridades presentes, civis e militares. Boa noite à senhora prefeita. Não quero me alongar, e os demais vereadores, e com muita honra o público aqui presente, cidadãos da minha amada terra. Senhor presidente, vou tentar ser resumido, mas baseado tanto que o doutor Brenildo falou, que o novo vereador Éder Lima falou. Eu sou nessa casa aqui por diversas vezes, senhora Nerci. Vou falar de primeiro, senhora. Eu combato violentamente o governo que está estabelecido nesse estado de Minas Gerais. Por diversas vezes eu vejo a senhora nas redes sociais defendendo esse governo. Um governo centralizador, como o vereador Éder Lima falou, tanto na saúde quanto na segurança pública, que faz propagandas mirabolantes, como eu escutei no jornal, na rádio há poucos dias atrás: estamos em Guiricema, olha como a segurança pública de Minas Gerais está uma maravilha. Só propaganda, só engodo. Então cabe à senhora e os demais cidadãos lembrar disso, que esse governo está há 12 anos à frente desse estado de Minas Gerais. Então, deixa eu terminar, por favor. Por favor, deixa eu terminar. 12 anos no estado de Minas Gerais, enganando a gente com Copasa, com aeroporto, com segurança pública, com judiciário. Então, vocês lembram disso? Que eu não tenho representante no governo de Minas Gerais, são meus adversários. Cabe à senhora prefeita e diversos vereadores que estão aqui, que têm seus representantes, vai cobrar das autoridades. Cobrados as autoridades, a mentira que está fazendo com a nossa Zona da Mata. Não é só com o nosso Rio Novo, não. E outra situação, como o novo vereador Éder Lima, eu quero sugerir a vocês, já que é um protesto, vamos marcar um protesto, é uma faca de dois gumes, que tanto pode resolver a situação, como pode também denegrir mais nossa cidade. Marcamos um dia por uma hora. A gente fecha o comércio, fecha nossas casas, nós ficamos nas nossas casas, bota bandeiras pretas e vamos chamar a imprensa para mostrar a todos que nós, os reféns, os presidiários, então somos nós, e os bandidos estão na rua. Eu acho que é um protesto, é uma ideia que eu estou dando para o presidente, pode dar até repercussão nacional, mas por outro lado também pode denegrir a imagem da cidade. É uma ideia. Mas lembre-se disso, que é um protesto que a gente pode fazer, todos nós juntos aqui. Todos, não, mas é uma ação. A imprensa cobra, senhora. Mas a imprensa cobra. A imprensa cobra. Vai chegar lá nos colos do senhor governador, o senhor Anastasia, que vai chegar numa cidade desse tamanho de 10 mil habitantes, passando o que a gente está passando. Os comandantes da Polícia Militar, que eu conheço muito sargento, sei da integridade dele, são pessoas que estão aqui, tanto a Polícia Civil e Militar, desmobilizada no nosso município. Depende uma coisa da outra. Depende uma coisa da outra. Então é o seguinte, nós estamos aqui tentando o máximo, mas e vem lá, que é um chefe da Segurança Pública de Minas Gerais, o senhor Antônio Augusto Anastasia. Lembre-se disso. Então agora vem a eleição. Então na hora que eu bater na porta de vocês, votem nos meus candidatos, vou fazer campanha. Tá bom? Vai chegar. Pode vaiar, mas é a realidade. Pode vaiar. Agora chega lá no Facebook, lá bota lá, defende seu deputado. Então fica sabendo. Boa noite. Boa noite.
Vereador. Gostaria de continuar passando a palavra. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, autoridades e povo presente em Rio Novense na Câmara. As minhas palavras vão ser diferentes do vereador Alan, do doutor Brenildo, mas eu parabenizo a palavra dos vereadores, do Éder Lima, doutor Brenildo, Essa reunião, gente, eu que pedi essa reunião, tá? Desde 2012, eu não sei se vocês se lembram, aonde várias autoridades vêm nessa Câmara, inclusive o doutor Álvaro, né? Ele veio aqui com um telão, onde falou que as estatísticas de Rio Novo não eram tão ruins assim, né? Onde existiu vários crimes bárbaros, né? Onde filho matou a mãe, e a preocupação foi muito grande, onde o salão da Câmara também estava cheio. E com isso nós demos continuidade, né? E teve uma reunião em Juiz de Fora, porque eu, infelizmente, eu não sou aquela pessoa de ficar enrolando. Eu falo o que eu tenho que falar. Minha vida sempre foi assim, tá? Às vezes meu nome aparece no Facebook, mas é porque eu falo a verdade, tá? Só quero falar isso com vocês. Então teve uma reunião em Juiz de Fora, onde tinha major, coronel, tenente de Rio Novo. E eu comecei a falar sobre os roubos de Rio Novo. Como que eram os roubos? Aonde teve um roubo perto do meu sítio, aonde o cara roubou uma bezerra, roubou um cavalo, enfim, roubou um monte de coisa. E o próprio irmão da pessoa falou: quem roubou foi meu irmão, o meu tio, e me chamaram para roubar e eu não fui. O tenente virou e falou assim: então você está falando que a gente não faz nada. Entenda do jeito que você quiser. Porque o povo hoje está já escaldado, gente. Porque a situação cada vez que passa mais difícil. E todo mundo sabe quem rouba. Todo mundo sabe quem rouba e não dá em nada. Entendeu? Não dá em nada. Então hoje, eu infelizmente, o meu jeito de falar é esse. Não é preciso me aplaudir não, gente, mas é a realidade do nosso município. Pois é, mas infelizmente, Carol, o delegado não pôde vir e eu queria, né, que ele trouxesse pra gente a estatística de Rio Novo. Porque eu tenho certeza hoje que não existe cidade nenhuma em Minas Gerais o que está acontecendo em Rio Novo hoje. Não existe cidade em Minas Gerais igual. Não existe. Você vê a semana passada, onde foram quatro, Delcim, sorveteria, Sojaí da Milan, a casa da minha irmã. A casa da minha irmã, e outra coisa, gente, eu não quero colocar a população contra vocês não, o Barros, tá? O sargento Barros, o capitão, eu só quero, gente, que resolva o problema do Rio Novo. Porque, por exemplo, na minha rua, existem pessoas que ficam sentadinhas lá até 10 horas, 11 horas da noite, 6 e meia, a dona da Guimar dos Paulinhos, eu quero falar o nome, porque eles estão falando que eu tô falando mentira. A dona da Guimar, 6 e meia, estava entrando pra dentro de casa. Entendeu? Então, quer dizer, cadê a liberdade, gente? Cadê aquele conforto, o direito de ir e vir. Outra coisa, gente, esses dias aconteceu um problema na Rio Branco, por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Um cidadão chegou na casa de uma pessoa, bateu, pediu lá, arruma 20 reais para me ajudar de fora. Aí a mulher que estava com o cara começou a chorar. E a pessoa ficou desesperada e começou a gritar. O marido, sem que ela tenha marido, porque ela ficou com medo. E as polícias passaram naquele momento, né? E a pessoa ligou para a polícia veio na mesma hora. Mas por que a polícia não parou na hora? 2 horas da manhã, ver duas pessoas com um carro do lado de fora, na casa de uma pessoa. Tem que parar, gente. O que está acontecendo? A não ser que for conhecido, mas não é conhecido. Então, gente, é isso que o pessoal quer ação da polícia, gente. Entendeu? É isso que nós queremos hoje. É igual o doutor Brenildo acabou de falar, nosso aeroporto está aí a todo vapor. Como é que vai ser daqui para frente? Se já está desse jeito, com o aeroporto aí nas nossas mãos, a cidade crescendo, tem que aumentar o número de policiamento. Inclusive, senhor presidente, eu queria que o senhor fizesse um ofício, tá, ao senhor José Geraldo de Lima. É o novo comandante, tá, da 4ª Região da Polícia Militar. É uma pessoa com sangue novo, tá? Quem sabe ele possa resolver os nossos problemas, né? Outra coisa, gente, hoje o povo reclama muito, soldados. Sargento Barros, capitão, como é que chama? César e o Cabo Ribeiro. O pessoal hoje reclama muito o seguinte, que no Rio Novo hoje a perseguição é em cima das pessoas que está andando na motinha, vai trabalhar de manhã cedinho, aquele sacrifício. Aqui eles tudo bem, eles vão lá e pegam eles. E os outros ficam tudo aí, vendendo droga, assaltando, roubando. O porquê disso? Por que que não deixa esse pessoal da roça um pouquinho de lado e vai atrás das pessoas que estão prejudicando a sociedade em Rio Novo? Então, quer dizer, são as respostas que hoje a população está querendo. Eu tenho certeza que vocês estão querendo é isso aí. Então, meus amigos, é um desabafo, mas hoje o povo do Rio Novo não pode esperar mais. Nossos comerciantes, todos aí, infelizmente, a cidade do Rio Novo hoje, muito desemprego, os comerciantes hoje não estão ganhando dinheiro. Tem comerciante que hoje abria, fechava 10 horas da noite, hoje está fechando seu estabelecimento 8 horas. O que acontece? Está perdendo dinheiro, né? Então eu peço a vocês, policiais, que analisam bem essa reunião e que façam o povo de Rio Novo ficar mais tranquilo. Outra coisa que eu tenho que falar para finalizar, gente. O que que acontece hoje, Sargento Barros? Hoje eles falam o seguinte, que a cerâmica, por exemplo, teve um dia que assaltaram a cerâmica, os policiais estavam na cerâmica. Ligaram para vocês, eu não falo, não sei se vocês que estavam no plantão, né? Ligaram para vocês que estava tendo um roubo em outro lugar. O que aconteceu? Foi todo mundo para outro lugar. Quer dizer, foram lá e roubaram a cerâmica. E vocês estavam na cerâmica. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter mais um pouquinho de experiência, de maldade nessas horas. Se eu não me engano também, com o Sr. Jair da Milan também, foi a mesma coisa. Assaltaram o Sr. Jair e nessa hora falaram que tinha um problema, que estava roubando no Caique. Quer dizer, até então, eles já estavam lá roubando o Sr. Jair da Milan. Então eu acho que é isso que a polícia tem que ver. Se está errando, gente, vamos procurar acertar para que o povo de Rio Novo fique mais sossegado, que passe a dormir tranquilo, que não precise colocar grades em suas casas, ficar igual prisioneiro. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Parabenizar o vereador José Adriano pelas suas palavras, dizer que essa casa encaminhará ofício sim ao novo comandante do batalhão de polícia militar. Eu gostaria de saudar aqui também a soldada Heloísa, que chegou aqui na nossa casa. Obviamente que como vereador, esses termos mais técnicos, com certeza a polícia militar abrangerá mais eles a respeito dessas situações, que eles têm as experiências, não cabendo a nós tecer qualquer tipo de comentário. E obviamente também não queremos aqui, eu falando em nome da classe política, não tirar também a responsabilidade da classe política, pois nós sabemos que tudo se inicia devido à classe política, porque lá de cima, nos programas sociais, na falta de apoio ao cidadão, que se transforma o marginal em bandido. Então também não é vir aqui a gente querer tirar nossa responsabilidade como a classe política toda e querer julgar a culpa apenas nas autoridades militares, mas também reconhecer, podemos nós não aqui, mas lá de cima, começando lá do alto escalão de Brasília, a gente sabe que há muita corrupção que chega a esses casos que estão chegando aqui hoje. Então também para deixar isso bem claro, que também pode parecer que aqui a classe política está tirando sua responsabilidade, julgando a responsabilidade para a polícia, mas a gente sabe que o principal culpado disso tudo, com certeza, é a classe política, que não sabe utilizar os meios legais para produzir programas sociais que beneficiem o povo. A palavra continua livre. Com a palavra, a excelentíssima prefeita Maria Virgínia.
Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite, o doutor Brenildo, o doutor Cláudio, representantes do doutor Rogério, o senhor Rogério, né? E o representante juiz, aqui presente, o Demetrios, representante cabo, polícia militar aqui representada. E boa noite a todos que estão aqui hoje. É minha também a preocupação que trazem vocês todos aqui. Eu acho que a preocupação é da nossa cidade, porque é aqui que a gente mora e é aqui que nos preocupa tamanha violência. Nós estamos empenhados, sim, com as atitudes que tomamos em reuniões junto com a Câmara, citadas aqui pelo Dr. Brenildo, onde comparecemos junto ao Dr. Rogério, em Juiz de Fora, da Polícia Civil, e lá esteve presente a Polícia Militar, onde nos foi dito que seria feita uma ação, e que essa ação até então não aconteceu, e nós, eu, Dr. Cláudio, André, já tivemos lá cobrando essa ação. Ação essa que eles falaram para nós que não será divulgada, porque não cabe a nós saber o momento dessa ação. Mas eu quero dizer que eu sou preocupada com a segurança do nosso município, assim sou preocupada com as demais áreas da nossa prefeitura, saúde, educação e todas as áreas, que nós, o ano passado, trouxemos para uma conversa aqui no gabinete as três instâncias do Estado de Minas Gerais. Teve aqui o Coronel Martins, Coronel Santana e Coronel Brito, onde nos foi reivindicado maior número de efetivo e que para o meio rural viesse uma patrulha rural. Isso eles cumpriram, entregaram mais uma patrulha, vieram mais dois policiais e vieram uma patrulha rural. Hoje, o município, o executivo mantém a Polícia Civil e a Polícia Militar nas seguintes condições de convênio celebrado entre os dois. Para a Polícia Civil, nós mantemos uma casa pagando o aluguel, telefone, energia, celular, combustível, dois funcionários trabalhando lá e duas manutenção de limpeza por semana. Na Polícia Militar, o convênio é celebrado com combustível, manutenção de veículo, internet, celular, telefone e duas manutenção de limpeza também por semana. Então, a parte que o Executivo pode fornecer, que está nesse convênio, nós temos lutado para isso, temos participado de reuniões fora de Rio Novo para buscar esse apoio. Então, estamos lutando junto para que essa segurança da nossa cidade volte a ser reestabelecida. E aqui estamos prontos para qualquer cidadão, partimos para uma luta. Só que nossas reivindicações já foram feitas. Estamos aguardando deles uma posição para que haja uma ação mais efetiva no combate às drogas, à criminalidade no nosso município. E eu acho que o Executivo e o Legislativo têm feito uma parceria muito boa nesse sentido, que sempre que se propõe uma reunião, nós estamos sempre juntos, presentes nas reuniões, participando e procurando as nossas reivindicações. A gente sabe que o Estado, os entes federativos, né, que é o município, Estado e a União, o Estado e a União passam muito das suas obrigações para o município, as quais eu citei que seriam de responsabilidade do Estado, que acaba sendo do município. E nós que estamos aqui vivendo dia a dia, cumprimos essas funções porque o que a gente quer é o bem-estar meu, da minha família e de todos vocês. A gente quer o nosso bem-estar assegurado. Então, que falta muito que se faça um movimento, que se chame a imprensa, para que o Estado também seja alertado dessa necessidade de melhorar o efetivo dos municípios, ou talvez propor um concurso público para que mais policiais entrem na carreira militar, para que se possa reforçar. Então, são ações que dependem do Estado. E que nós precisamos estar engajados em reuniões, sim, mas reuniões pacificadoras, onde as nossas ideias possam ser expostas, colocadas através de algum documento, para que possa chegar até ao governo do Estado ou às instâncias superiores para serem atendidas. Porque se nós, enquanto moradores, munícipes da nossa cidade, Tantos vocês sabem que há quantos anos não existe o que existe hoje, a gente não pode divergir nossas ideias, entrar em atrito. Nós temos que somar as nossas ideias, trabalharmos juntos e daí partir, sim, para uma ação superior com as nossas ideias em conjunto e lutar para as melhorias do nosso município. É, se alguém depois tiver alguma pergunta para fazer, eu vou estar aqui, entendeu? Estou aberta, estou na prefeitura todos os dias, de 7 às 7. Se vocês quiserem ir lá, reivindicar alguma coisa, conversar, estamos dispostos e estamos sempre abertos ao diálogo. E obrigado pela atenção de vocês.
Agradeço a participação do excelentíssimo prefeito, como também a sua presença, muito bem lembrado por Vossa Excelência, principalmente no que tange a respeito dos convênios, que cabe ao Executivo firmar esses convênios para manter as estruturas das polícias militares e civil. É até também uma oportunidade que eu tenho certeza que se alguma polícia, tanto a civil quanto a militar, estiver achando que a estrutura é pouca, eu tenho certeza que entendi. Como foi, eles reivindicaram, a prefeita falou aqui que foi reivindicado um aumento em relação ao serviço prestado e foi prontamente atendido. Então, acho que isso é muito bom esclarecer também. E também deixar, eu tenho certeza que está aberto, se for feito novas reivindicações contra as estruturas, eu acho que tem tudo para ser atendido. Continua a palavra livre. Vereador Ed, quer fazer uma pequena colocação?
Quero só fazer mais uma reivindicação que eu... tendo essa chance de falar para as autoridades, que as viaturas pudessem rodar mais nos bairros, sobretudo no período da noite, na madrugada, né, uma solicitação que muita gente vem pedir para nós vereadores, que a gente já tratou aqui na última reunião, que se fosse possível, já como uma ação, né, mais rápida, porque a presença do Estado além da farda é garantida com a viatura. Então, eu gostaria de fazer esse pedido.
Com certeza. Muito bem colocado, vereador, por Vossa Excelência. A palavra continua livre.
Prefeita também, fala aí.
Com certeza, vereador. Com certeza. A palavra continua livre. Temos representante, doutor... eu gostaria de passar, primeiramente, agradecer mais uma vez a vinda do Dr. Rogério, que é delegado de polícia. Ele vem representando o Dr. Rogério Melo Franco, que é chefe do 4º Departamento de Polícia Civil. O Dr. Rogério, que eu tive a oportunidade de estar com ele no dia de ontem, né, no Departamento de Polícia. O Dr. Rogério, eu tenho certeza que ele gosta da cidade de Rio Novo, eu tenho certeza que vai intensificar suas ações em relação a essa cidade, e não só em relação à segurança, mas como outros benefícios que possa vir a trazer para a nossa cidade. Então, doutor, gostaria de agradecer a sua presença e que o senhor leve também esse abraço ao doutor Rogério.
Boa noite, obrigado. Vou passar isso para o doutor Rogério, chefe do departamento. Primeiramente, boa noite à prefeita, aos senhores vereadores, à Polícia Militar, a todos presentes aqui. Eu vou iniciar fazendo apenas algumas considerações à ideia do senhor vereador ali, que eu, desculpa, não sei o seu nome, que eu acho que são algumas considerações importantes para ser levado em conta tanto pela Câmara quanto pela prefeita com relação à reativação da cadeia. Eu acho que para que não haja, não que ocorra aqui o que já ocorreu em outras cidades do país, que se desperdice recursos públicos com uma ideia que depois pode não vingar. Porque, por exemplo, vocês vão ter que gastar dinheiro para reativar a cadeia. Esse custo pode depois ser perdido se essa cadeia não tiver condições de ser mantida. Qualquer cadeia implica num custo mensal relativamente alto, porque você depende de servidores, de funcionários, para ficar lá tomando conta dos presos o dia inteiro, tendo presos ou não. Ou seja, além disso, você tem despesas com alimentação, com a própria estrutura da cadeia. Ou seja, a prefeitura... e a Câmara dá início, junto com a colaboração da população, a esse tipo de gasto, sem que se faça antes uma projeção do quanto isso vai custar ao mês, é perigoso, porque pode acontecer de se jogar dinheiro fora. Outra coisa é saber se a estrutura vai realmente ser atendida, porque não adianta nada fazer toda uma obra, botar a cadeia para funcionar e depois o judiciário impedir o funcionamento da cadeia porque ela não atende algum requisito do Corpo de Bombeiro ou alguma coisa nesse sentido. Então isso tem que ser planejado com um pouco mais de cuidado, para que justamente os senhores não acabem pagando por uma coisa que não verão sendo utilizada, né? Então, com relação à ideia da cadeia, eu acho a ideia sempre boa e válida, porque realmente evitaria o deslocamento do policiamento até Juiz de Fora. Ainda com relação a isso, eu lembro que, como nós estamos num Estado democrático de direito, a polícia não pode simplesmente prender uma pessoa e manter ela presa na cadeia, seja por 24 horas ou um mês, sem que isso esteja de acordo com a lei vigente no país. Então, antigamente se fazia, prende a pessoa que está embriagada, libera ela amanhã. Hoje o Estado não pode mais fazer isso, porque essa pessoa pode processar o Estado. E o custo de um processo desse, muitas vezes, são milhares de reais em indenização. Então o Estado não autoriza mais que isso seja feito, né? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, ela vai cumprir a lei. Infelizmente, de maneira sincera, as leis do nosso país não são muito boas. Elas são muito permissivas, né? Acabam ajudando a bandidagem. Isso, infelizmente, é uma dificuldade que nós encontramos no nosso trabalho. Então, muitas vezes, o uso de entorpecentes, não tem como você prender um usuário de entorpecentes. Então, isso gera uma grande dificuldade para o trabalho policial. Com relação aos outros criminosos, uma pessoa que esteja praticando um furto ou um roubo, você tem duas maneiras de prender a pessoa, ou em flagrante no momento do crime, ou depois por mandado de prisão. Esse mandado de prisão você precisa conseguir ele junto ao judiciário. Certamente, uma coisa que eu vou abordar futuramente aqui é a necessidade, obviamente, de uma maior integração entre a delegacia, a polícia militar e o judiciário, para que se consiga obter esses mandados com mais facilidade. Só que outra coisa que eu tenho que fazer uma observação é que o próprio juiz vai poder explicar melhor para vocês que ele tem que cumprir a lei. Então, mesmo quando eles pedem um mandado de prisão, muitas vezes a legislação penal e a Constituição permitem que a pessoa responda em liberdade, e o juiz também não pode manter aquela pessoa presa depois de tantos dias. Ele acaba tendo que obrigatoriamente soltar o criminoso, né? Muitas vezes não é falta de vontade do juiz, do delegado de polícia, da polícia militar ou da prefeitura que está fazendo toda a estrutura. É uma questão de que nós somos obrigados a cumprir a lei. Então isso também muitas vezes dificulta, e a população não percebe a justiça sendo feita, porque a justiça muitas vezes demora. Entre a data do crime e a condenação, muitas vezes se passam até anos. E alguns crimes, a condenação, quando chega, é uma pena restritiva de direitos. O cara vai pagar uma cesta básica. É uma coisa errada, é uma coisa absurda, que eu concordo com vocês, como cidadão, mas que, infelizmente, é a lei que nós temos no país, né? Agora, com relação ao aumento da criminalidade, eu tenho certeza que aqui são alguns problemas que também afetam o juiz de fora, né? Nós temos aí o aumento do crack, que é uma droga que, em razão de ser muito barata, e ela não é fabricada em Minas Gerais, muitas vezes não é nem produzida em Minas ou no Brasil, ela vem de fora. As pessoas compram um tijolo de crack, o traficante tem só o trabalho de picotar o tijolo, fazer pequenas pedrinhas e revender, né? Normalmente é a droga que mais cria problema na área de segurança pública, né? É porque é uma droga muito barata, com R$2, R$5 o usuário compra uma pedra de crack. E muitas vezes pratica furtos e roubos para sustentar o vício. Então, ao meu ver, uma coisa que pode ser feita para amenizar esse problema e trazer alguns resultados de médio e longo prazo, certamente seria, de alguma maneira, a prefeitura e a Câmara cobrar e ajudar para que seja feito junto à população, como existe o 181, né, o disco de denúncia, para que haja um canal, para que a população possa passar essas informações para as polícias. Talvez até mesmo por uma ouvidoria da prefeitura. Por quê? Que com a informação do nome da pessoa que está vendendo a droga, o local que ela vende a droga, isso vai permitir uma... Não, parece brincadeira, mas vocês sabem aonde esse tipo de coisa acontece aqui. Ah, naquele bairro, naquela rua. Mas a polícia precisa dessa informação, não precisa dar o seu nome. Quando eu digo a denúncia anônima, é justamente por isso. As pessoas estavam falando ali, ah, a gente sabe quem é, mas não pode falar. Através da denúncia anônima, através de uma ouvidoria, você tem como passar essa informação para que a polícia possa averiguar se aquela pessoa está efetivamente praticando um furto ou não, um roubo, e se ela está vendendo drogas. Outra coisa extremamente importante é que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil trabalha em cima de informações também que precisam ser obtidas muito mais com vocês que têm, que acabam percebendo isso no dia a dia, de quem está recebendo esses materiais furtados e roubados. Como o vereador disse, foi o meu irmão falou que ia lá furtar e me chamou para ir. Tão importante quanto saber isso é você saber para onde está indo esse material. Porque se uma casa é furtada, em algum lugar esse material está indo. Porque, ou seja, qual que é o interesse da pessoa de furtar? É sempre transformar o bem em dinheiro. Então, o objetivo de você achar as pessoas que estão praticando esse crime de receptação, certamente auxilia e muito o pedido de prisão e, de alguma maneira, se desarticular o tráfico de drogas. É um trabalho complicado e demorado. Então, isso não é uma coisa simples de ser feita. Todo o trabalho policial tem que ser pensado do ponto de vista de que uma pessoa vai ficar presa no final desse trabalho. Então, o juiz, para sentenciar uma pessoa, ele tem que ter provas, ele tem que ter a convicção de que existem provas, testemunhais, provas materiais, às vezes é uma foto, uma gravação, alguém que viu aquilo praticando, ou quando você consegue achar o criminoso com o produto do crime, né, com o que ele furtou. É uma coisa difícil, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui nessa reunião. Então, além desses pontos, eu vejo que realmente, assim, não eximindo, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar ou os poderes públicos aqui de qualquer responsabilidade, o que eu percebo, principalmente pelo tempo que eu já atuei em diversas delegacias, é que nós dependemos muito de uma colaboração da população. Por quê? Infelizmente, o Estado não temos todos os recursos que nós gostaríamos. Então, a informação que vocês podem trazer, para você pode parecer uma coisa boba, ir numa delegacia ou fazer uma denúncia anônima falando que aquele indivíduo é um criminoso, que aquele indivíduo praticou um furto, que aquele indivíduo está vendendo drogas ou que ele está consumindo drogas. Mas para o policial que está na delegacia, que tem diversos expedientes, essa notícia pode confirmar até outros crimes que ele tinha suspeito que ele está trabalhando. Com relação à operação policial, eu não tenho como aqui entrar em detalhes, até sinceramente porque eu não estou a par do que está sendo feito. O que eu posso falar é que justamente esse trabalho de que a população, né, a própria prefeitura, essas informações que vocês tiverem sendo passadas tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, é que vão permitir que a operação seja feita com maior brevidade. Por quê? Qualquer operação policial, ela depende de um planejamento. Não basta que se coloque 20 viaturas aqui na cidade e comece a abordar as pessoas. Senão vai acontecer exatamente o que o vereador falou. Você vai abordar pessoas de bem, e indiscriminadamente, sem nenhum resultado real. O que você precisa é justamente dos locais em que essa operação precisa ser realizada, e ainda que por proximidade, os endereços que são suspeitos, para que ali se busque alguma prova, para que ali se busque algum indício de crime ou de prova de que algum crime ocorreu, para que possa ser tomada alguma medida. Então, basicamente, com relação a isso. Eu vou fazer apenas uma observação com relação à abordagem de motocicletas. Não acredito que seja o problema aqui, porque aqui é uma cidade menor, ainda que a criminalidade tenha aumentado, mas, infelizmente, o que nós percebemos na área policial é que cada vez mais se usam motos para a prática de crimes. Então, acaba-se, infelizmente, você abordando as pessoas para saber se a moto está em situação regular ou não. Porque o que nós percebemos é que as pessoas furtam a moto das outras, né, e muitas vezes a moto na situação regular é que é usada, porque o criminoso ele pega a moto de alguém, faz como nós dizemos no nosso popular, uma correria, ou seja, ele aproveita isso daí para fazer, até porque se a moto for apreendida, não é a moto dele. Então muitas vezes a polícia, na obtenção de se fazer alguma fiscalização preventiva, acaba abordando as pessoas de bem. Infelizmente isso acontece, né, e justamente um trabalho de informação é que vai permitir que esse tipo de coisa não aconteça tanto. É óbvio que quem está aqui no dia a dia, na convivência, né, acompanhando o cotidiano, sabe que aquela pessoa é um trabalhador, então não haveria realmente essa necessidade. Mas depois que é feita a abordagem, qualquer policial ele é obrigado a adotar o padrão da legalidade, ou seja, se houver alguma coisa irregular, aquilo tem que ser apurado, e se infelizmente o veículo estiver irregular, ele tem que ser recolhido. Muitas vezes isso gera uma dor de cabeça, e eu entendo. Mas, infelizmente, você, quando começa a tentar aumentar uma fiscalização, um policiamento, você vai começar a abordar diversos veículos. Normalmente, a pessoa de bem não se incomoda com isso, porque ela entende que isso é para um bem maior, né? Você ter você ser abordado no seu carro, você estar saindo de casa e um policial perguntar se o que você tem no bolso, você estar passando de moto de capacete e ser abordado para saber se a moto está regular, se a moto é sua... Porque dificilmente um bandido vai agir com a moto toda certinha, porque com a simples sabendo qual é a placa da moto, você vai conseguir identificar ele. Então, infelizmente, você identificar esses problemas é também uma maneira de se prevenir coisas piores. Isso a gente observa diariamente, né, em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, em São Paulo. em cada vez mais, infelizmente, motos e até outros veículos, mas muito mais a moto pela facilidade, tanto de fuga quanto de furto do próprio veículo. Vou parar por aqui porque vou esperar outras considerações serem feitas. Agradeço a atenção de todos e vou aguardar aqui depois para tirar qualquer dúvida que possam aparecer. Obrigado.
Agradeço a sua participação, doutor Rogério, delegado da Polícia Civil. A palavra continua livre.
Presidente, posso só responder para ele a respeito das motos que ele falou? Só responder?
Pode, vereador. Só
pra... Doutor, o problema é que é o que nós acabamos de falar. Nós estamos preocupados também por isso. Uma cidade do porte de Rio Novo, a quantidade de crimes que está acontecendo, roubos, assaltos. Aqui todo mundo conhece todo mundo, doutor. O pessoal das motos aqui, é tudo pessoal trabalhador. É tudo pessoal trabalhador mesmo. Inclusive, eles ficam até... O policial costuma ficar lá esperando, que já sabe as roças que eles estão indo trabalhar. Entendeu? Infelizmente o meu jeito é esse, eu não vou, entendeu? É a realidade hoje, é a preocupação do pessoal. Inclusive, existe uma lei que ela está tramitando ainda, que motinha com 49 cilindrada não pode, pelo menos Rio de Fora não pode, que eu pergunto todos eles, eu paro no sinal e pergunto. Aqui em Rio Novo está sendo, tá sendo parado. Bicicletas motorizadas, né? Está sendo paradas. Então, infelizmente, estão esquecendo do principal e as pessoas que realmente trabalham é os que estão sendo prejudicados, tá? É só isso que eu tenho a dizer para o senhor.
Gostaria de...
Com certeza, eu concordo com Vossa Senhoria. Realmente, numa cidade menor, é muito mais fácil de se perceber esse tipo de coisa, porque você acaba conhecendo as pessoas, principalmente que passam ali naquele horário. Então, isso realmente pode ser evitado, essa abordagem, só com esse intuito de se fiscalizar quando não se está procurando alguma coisa nesse sentido. Num adendo rápido, com relação às motos de até 50 cilindradas, depende de legislação municipal para que se exija o documento dela. Enquanto não houver uma legislação por parte do Executivo Municipal, a moto pode rodar sem o documento ela não precisa de documento. Havendo por parte da Prefeitura uma regularização do assunto, a pessoa vai ser obrigada a emplacar para poder ter um documento para aquele tipo de veículo. Né? Infelizmente, com relação assim, à abordagem de moto, eu concordo. A polícia tem que procurar fiscalizar outras situações. Mas eu digo assim, eu me refiro naquelas situações em que, às vezes, à noite você vai abordar uma moto e, infelizmente, é um trabalhador. Isso acontece com qualquer um. Né? Eu já fui diversas vezes abordado pela polícia. Eu digo mais nesse sentido. Eu entendo que isso deve acontecer diversas vezes e, realmente, quem trabalha aqui no dia a dia tem uma melhor maneira de perceber justamente os locais, os horários, até para se fazer uma blitz surpresa no intuito de se buscar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, não as pessoas que estão trabalhando e que estão saindo de casa às 5h30, 6 horas da manhã para trabalhar, ou às vezes, infelizmente, até mais cedo. Né? Eu reconheço o esforço de qualquer pessoa e falo isso até porque eu também já andei muito de moto. Então eu sei como é que é essa questão de você estar sempre sendo abordado, de muitas vezes você estar numa moto e já o policial partir da presunção que talvez esteja, tenha alguma coisa errada. Mas isso é uma coisa normal que, como eu digo, a pessoa de bem não se preocupa com isso. A nossa preocupação é justamente que, de alguma maneira, a locação do serviço público, da parte de segurança pública, seja melhor alocada. Certamente, se está havendo um excesso nesse sentido, que se utilize esse tempo e esses policiais para fazer outro tipo de serviço, abordagem em outros lugares, de pessoas realmente suspeitas e não de trabalhadores.
Agradeço mais uma vez a sua participação, doutor Rogério. Gostaria de passar a palavra ao capitão César, da Polícia Militar. Capitão, eu sei que esse assunto não foi tocado aqui até agora, mas o senhor também puder responder para a gente, que eu acho que é uma solicitação de toda a população, a respeito do telefone 190. Se está tendo algum problema em relação ao 190, porque muitas vezes a gente tem reclamação que liga e ninguém atende o 190. Então também essa é uma solicitação que eu acho que todos, o senhor pode dar essa resposta a todos nós. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, sinta-se à vontade, capitão.
Boa noite a todos. Eu vou passar o Sargento Barros para responder essa questão do 190, que ele é o responsável pela cidade de Rio Novo, e logo após eu reassumirei a palavra, ok?
Boa noite a todos. A maioria me conhece, eu já tenho 16 anos ou 17 de Rio Novo. A princípio, eu vou me responder ao princípio do ao problema do 190. Tem duas versões do 190. A Polícia Militar trabalha com seres humanos, com homens. Tem bons profissionais, tem uns que são mais ou menos, tem uns maus profissionais, igual todas as profissões têm. Certo? É, a determinação do comando é que se atenda o 190. Só que eu não tenho condições de estar toda hora para atender o 190. Tem alguém lá. Tem alguém lá para atender o 190. Aconselho, ligou. Não atendeu, ligou, deu ocupado. Faça igual o nosso vereador fez outro dia, foi lá e reclamou. Eu colhi a declaração dele, vou apurar o fato. A polícia trabalha muito com apuração. O cara trabalhou mal, vamos apurar o fato. Procura no quartel outro dia e vamos apurar. Positivo. Tem outra situação. Pode ser também, tem muita hora que é problema técnico. Pessoal de São João, tá ligando lá de São João, tem caído aqui em Rio Novo. Pessoal de Rio Novo aqui tem no gás, através do 99, que a gente está ligando, está caindo em Goianá. E se aqui em Rio Novo estiver ligando, se cair em Goianá, não vai atender, porque ela não tem telefonista. Pode ser isso também que está acontecendo, certo? Então tem essas duas hipóteses. Se sentir prejudicado, pode procurar lá, que nós vamos tomar providência. Nós estamos lá para atender por que não foi para ouvir os senhores, ou qualquer um solicitante, por que não foi tomado providência, por que não foi atendido. Nós trabalhamos dessa forma, de forma transparente. Mas tem que ir lá ver, porque não adianta ficar falando, porque não atendeu. A gente talvez não está nem sabendo desse problema, igual o capitão não está sabendo o problema também. Gostou? Dependendo da ocorrência, dependendo do horário, dependendo de onde a viatura estiver, se for uma perca de documento, se for uma ocorrência de registro posterior, é mais viável para a gente, se a pessoa for... Estou falando dependendo da ocorrência. É mais viável que não se desloque essa viatura, que pode estar em outra ocorrência, pode ter um local que precisa mais da viatura. Então é o seguinte, dependendo da ocorrência, a orientação que a gente tem é que procure o quartel e registre no quartel mesmo.
Sou Guilherme, presidente da Câmara. Em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, a população de Rio Novo. Estou aqui hoje, pela primeira vez também, me apresentando como comandante da Companhia de Polícia de São João Nepomuceno. E nós assumimos o comando da companhia tem mais ou menos uns 40 dias. Juntamente comigo... Nós assumimos, junto com o tenente-coronel Preste, que assumiu o comando do 2º Batalhão. E, coincidentemente, o coronel Geraldo assumiu o comando da 4ª Região. Então, são três comandos que mudaram agora há mais ou menos uns 40 dias. Eu gostaria, senhor vereador, de chamar para mim essa responsabilidade. Eu sou o comandante da companhia e respondo para o Rio Novo, juntamente com o comandante do pelotão. A questão, essa situação de operação que foi combinada, que não cumpriu, se vai cumprir, se não vai, nós já conversamos, inclusive com o tenente-coronel Preste, não é isso, senhor prefeito? Nós vamos colocar isso em prática aqui em Rio Novo. Que data que vai ser? Que hora que vai ser? Eu estive aqui, já estou aqui desde segunda-feira fazendo alguns levantamentos, em momentos que nem o próprio comandante de pelotão tem conhecimento. Eu estive aqui com um carro descaracterizado da minha sessão de inteligência, estive olhando a cidade, estive visitando locais, desde segunda-feira o tenente-coronel Preste, já sensibilizado com essa situação de Rio Novo, assim que ele assumiu o comando, uma das coisas que ele me falou... Põe ordem em São João Nepomuceno, porque nós precisamos de cuidar de Rio Novo, porque São João Nepomuceno também estava numa situação difícil, pessoas brigando com outras na praça pública, pessoas enfrentando polícia, pessoas dando tiro em viaturas. Inclusive, nós tivemos uma situação lá ontem, anteontem, balearam a nossa viatura lá em cima no morro. Então, nós estamos com situações pesadas. Mas, eu recebi uma ordem do comandante do 2º Batalhão, para cuidar de Rio Novo. Então, por alguns dias, nós vamos passar aqui na cidade, nós vamos transferir para cá, vamos colocar, não vou dizer a sede da companhia, mas a minha presença na cidade, esses dias agora, ela vai ser mais efetiva por causa disso. Então, nós já estamos identificando alguns pontos, não sei quem falou aqui, pontos específicos, foi o senhor. Nós não podemos também chegar e ficar toda hora colocando o cidadão de bem na parede. Mão na cabeça, abra as pernas, revista pessoal. Porque se fizer isso, vai ter uma outra reunião dessa aqui para poder falar que a polícia militar está sendo arbitrária. Mas nós precisamos de abordar. Isso aí vai acontecer. Nós vamos fiscalizar veículos? Nós vamos fiscalizar veículos. Né? Mas nós vamos tentar o máximo possível identificar os nossos alvos. Identificar os nossos alvos, fazer uma operação em conjunto com a Polícia Civil, fazer uma operação em conjunto com o Judiciário, Ministério Público. Nós vamos tentar fazer aqui uma operação, ou mais operação, porque uma só não resolve. Uma presença mais efetiva da Polícia Militar. Nós acertamos com o Sargento Barros, né, ontem. A partir de hoje, senhor vereador, a partir de hoje não, a partir de amanhã, nós teremos uma viatura a mais rodando na madrugada aqui, tá certo? Então vão ser duas. Ah, mas eu liguei pro 190 e o 190 não atendeu. Gente, não sei o que, que vai acontecer se o 190 não atender, mas tem que atender, tá certo, senhora? Tem que atender, tá certo? Tem que atender, tem que atender. Porque se não atender, tem as nossas disciplinas militares, nossa hierarquia, nossa disciplina, e tudo isso vai ser observado, tá certo? É, outra coisa que a gente gostaria de colocar aqui, nós vamos tentar dar mais ostensividade às viaturas de polícia militar, tá certo? Tem muita? Não tem, não temos muitas viaturas. Temos efetivo escasso? Nós temos efetivo escasso. Polícia Civil está passando a mesma situação que nós. Nós temos que fazer uma prisão aqui e carregar para Juiz de Fora. Aqui está sendo assim, São João está sendo assim, Guarará está sendo assim, Pequeri está sendo assim, Bicas está sendo assim, todo lugar está sendo assim, regionalizou. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que tentar minimizar essa situação. Então, essa situação de delegacia, situação de transferência, isso aí é uma coisa que não depende de nós que estamos aqui embaixo. Concorda, doutor? Não é nossa essa responsabilidade, porque nós temos que cumprir aquilo que vem de cima para baixo. A população fala assim, a polícia que é culpada. Não, não é a polícia que é culpada. Isso aí é uma gestão de governo. Então, nós vamos trabalhar com essa deficiência? Nós vamos. Mas nós estamos tentando minimizar a situação. Estamos tentando minimizar a situação. Tá certo? Então, nós vamos tentar dar um pouco mais de ostensividade às viaturas para atender aos senhores e senhoras, né, famílias. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui também registrado: nós temos uma responsabilidade, né, um dever de dar segurança à população, mas nós gostaríamos de reforçar a palavra do senhor delegado. Nós precisamos também de denúncias. Sabe por quê? Às vezes, né, o cidadão furta um outro aqui e foge para determinado lugar. A hora que a polícia chega lá, o fato já ocorreu. Você não sabe quem que é, ou às vezes, ah, não, é fulano de tal, tudo bem, é fulano de tal. Para onde que ele foi? Onde ele passou? Ele escondeu aonde? Sempre tem uma pessoa que vê. Sempre tem. Mas essa pessoa, ela fica com tanto medo de falar, que não fala. E gente roda e não consegue localizar. Depois, essa mesma pessoa que viu, que poderia ter nos dado uma luz, um telefonema anônimo, uma palavra, vai chegar ali na prova e vai, puxa vida, a polícia não fez nada. Fulano de tal escondeu ali, ó, ninguém viu. Não viu, ué. Não viu porque não sabia onde que estava. E essa mentalidade eu estou conseguindo colocar na população de São João do Nepomuceno. Nós temos conseguido fazer bons serviços lá. Bons serviços. Então, eu peço a todos vocês que realmente estão reivindicando, têm o seu direito, que nos ajude nisso. Nos ajude nisso. Porque quando nós conseguimos trazer para o nosso lado o cidadão de bem, que são vocês, nós estamos trazendo a segurança para nós mesmos. Então isso aí é uma coisa muito importante, eu gostaria de solicitar isso de todos. Esse toque de recolher, senhor presidente, eu sinceramente não tenho conhecimento, tá certo? Ela falou aí, pelo que eu entendi das falas, pessoas que nem moram em Rio Novo colocaram debates nesse e-mail que o senhor recebeu aí, pessoas que eu acho que não estão nem vivendo a realidade de Rio Novo, tá certo? Então, Existe esse toque de recolher aqui? Ah. Oi? Tá. Então é uma coisa... Nós vamos verificar essa situação, ok? Porque isso aqui para mim foi até surpresa, porque a gente sabe, como outros aqui já falaram, os tempos são outros, os tempos são outros. Nós não podemos mais achar que nós estamos vivendo, né, deitado em berço esplêndido, porque a criminalidade ela está crescendo em todo lugar. Então nós temos que tomar alguns cuidados pessoais também, né? E exemplo, qual exemplo que o senhor dá? Ah, eu dou, põe um alarme no seu carro, né? Põe uma tranca melhor na sua casa. Então é ajuda, não adianta, mas ajuda. Porque a partir do momento que alguém vai na casa de alguém, ele observa antes de entrar lá. Ele não vai lá assim, vou sortear uma casa que é aquela ali e entro nela. Não entra dessa forma. Ele observa antes, para saber que ele vai entrar ali e vai ter onde sair. Ninguém entra num lugar que a porta de saída é só a porta da frente, não. Pode ter certeza disso. Tem que ter rota de fuga. Tem que ter rota de fuga, né? Mas vamos lá. Essa ajuda eu peço a todos também. Tá certo? E abordagens, prisões, isso tem sido feito. Vou citar um exemplo aqui. Assalto a casa do senhor Jair. Aí o senhor falou, né? Esse cidadão que assaltou a casa do senhor Jair, na semana anterior, ele foi preso duas vezes por nós. Duas vezes. A situação é essa que o senhor delegado falou. Não está nas nossas mãos. Chega na delegacia, o delegado faz aquilo que tem que fazer, passa para quem de direito, e daí a pouco, nós encontramos com ele na rua novamente. Não tem uma coisa que vai impedir isso. É a lei brasileira. Mas nós vamos incomodar esse povo, pode ter certeza disso. Tá certo? Então, na semana anterior, ele foi preso duas vezes. Duas, não foi uma só não. Uma por desacato, que ele afrontou o policial, tá certo? E a outra porque ele estava roubando refrigerante, furtando refrigerante. Foi preso. Foi levado, conduzido, mas se encontra da mesma forma aí, continuando, né, na sua situação aí. Então, a situação de efetivo. O comandante do segundo batalhão, ele está empenhado nessa questão de efetivo. Tem uma cidadezinha pertinho aqui, Goianá. Estava entrando quase em colapso por causa de efetivo. Ele mandou dois policiais para lá esses dias agora, para poder dar um apoio para a cidade de Goianá, que é próxima aqui de Rio Novo, né? Então, nós temos a informação, cerca de 2 mil soldados. Não forma soldado do dia para a noite, no mínimo 10 meses, no mínimo. E com Copa do Mundo ocorrendo em Belo Horizonte, talvez esse efetivo todo fique lá. A gente não sabe quem vai vir para cá e nem quantos. Mas está lá a informação. Nós podemos receber algum efetivo? Podemos. Nós podemos receber, mas é incerto. É incerto. Então, isso tudo são coisas incertas. Mas uma coisa eu reafirmo novamente a essa casa, senhora prefeita que estava lá hoje, a senhora sentiu lá né, a ordem do comandante que veio para mim mais uma vez. E reafirmo isso com os senhores aqui, senhoras. Nós vamos tentar fazer o melhor aqui para Rio Novo, pode ter certeza disso. Vamos trazer helicóptero aqui? Não sei, porque não depende de nós. Depende de Belo Horizonte. Com a aeronave para decolar lá em Juiz de Fora e vir aqui, depende de uma ordem de Belo Horizonte, tá certo? Mas se for possível, a gente até traz para fazer um impacto aqui, como vocês, né, disseram aí, alguns disseram aí, que viria, não sei. Mas uma coisa certa, operação aqui eu vou fazer, eu vou trazer viatura de Juiz de Fora para cá para a gente fazer operações aqui, vou trazer mais efetivo aqui para fazer essas operações, pode ter certeza disso, não vai ser só o efetivo do Sargento Barros, porque essa responsabilidade de Rio Novo é minha. Eu estou assumindo compromisso aqui com os senhores, ok? E aquele que quiser, mais para frente, cobrar de mim ou cobrar do comandante do 2º Batalhão, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu estou em São João da Pomposina. Pois não, senhor? Pois não? Sim.
Lá na beneficiária foram assaltados 5 vezes.
Ah.
Por
certo.
Por invasão, por arrombamento.
Correto.
3 vezes não armado.
Uhum.
Sim.
Certo. Uhum. Certo. Uhum. Uhum.
Tem alarme, quebraram a entrar na base, quebraram a arma e assaltou o meu profissional.
Certo.
Entendeu? Então eu sou sempre muito bem atendido pelo bar. Eu quero elogiar o Ribeiro, né? Porque
Ribeiro. Senhoras, eu não vou. Senhoras e senhores, atenção bonitinha aqui. Eu não vou delongar muito, porque o que eu tinha para reafirmar é essa situação. Eu estou analisando, eu estou observando, eu estou colocando pontos específicos para que, juntamente com a Polícia Civil, nós iremos pedir mandados de busca e apreensão para entrar nessas casas, né? Porque pode ter droga, hein? Ah. Uhum. Certo. Certo. Uhum. Certo. Mas isso aí, ó, nós vamos estar fazendo mais abordagens. Peço a compreensão de todos nisso também, porque a abordagem é uma coisa chata. Mas de repente, a gente vai parar um carro, vai parar uma moto, vai parar um cidadão, e pode ser um cidadão de bem. Mas tenha compreensão. É, então, pois é. Tenham compreensão, né? Nós vamos fazer uma abordagem, fazer duas, fazer mais de duas. Então, isso é uma coisa necessária. Vai abordar motos, se for necessário, se verificar que é o cidadão de bem que está na moto, é claro que ele vai ser liberado com tranquilidade. Isso aí não... A nossa... Não. Ah. Certo. Aham. Tá, isso aí, deixa eu explicar como que funciona isso, como que funciona o Giroflex. A Polícia Militar, ela trabalha com prevenção, certo? O Giroflex é para isso, na parte quando está em patrulhamento, que está visitando bairros, essas coisas. Quando você está em emergência, tem um outro piscar do Giroflex, que ele é mais rápido, e a sirene é acionada para liberar trânsito, para poder, coisa desse tipo. Agora, quando você está numa operação para fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo, não existe Giroflex, a viatura vai apagada. Você entendeu? Por que isso? Para evitar justamente que aquele que vai ser abordado a 2 quilômetros de distância, fosse a polícia está vindo aí. E um dos problemas que nós estamos tendo para fazer a prisão dos dois garotos aí que estão sendo contumazes aí em roubo à mão armada é justamente isso. Eles estão em local privilegiado e eles observam tudo que acontece ao redor dele. Então nós não estamos conseguindo chegar nele. Você entendeu? Então, exatamente. Então estamos vigiando de longe. Nós temos que arrumar estratégia para poder chegar. Como que arruma essa estratégia? Veículo descaracterizado, permanência no local. Você entendeu? É visita na hora que eles não estão esperando. Blitz de estrada da cidade, são coisas que vai ter que ser planejado, como o senhor delegado falou aqui. Não é uma coisa que faz de supetão. Tá certo? Pois não. Correto. Certo. É difícil, é muito difícil, sim. Correto. Eu concordo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu concordo plenamente com você. No entanto, né, aqueles que sabem aí, tem um pouquinho de conhecimento, falam que a casa do cidadão é um asilo inviolável. Entendeu? Ali é o lugar que você tem o seu maior tesouro ali dentro, a sua família, seus bens. Se falar que é normal entrar numa casa e assaltar, aí nós podemos fechar as portas e ir embora, todo mundo. Entendeu? Mas é justamente trabalhar nessas pessoas para tentar evitar isso aí que você está passando, tá certo? Essa é a intenção. Pois não? Correto. Ó, vamos tentar fazer uma coisa então, né? Vamos tentar, pelo menos tentar. Vamos começar uma nova caminhada a partir de agora e vamos tentar fazer alguma coisa. Se de repente chegar lá na frente e nós não tivermos êxito, pelo menos nós tentamos. Essa aqui foi a primeira, foi o primeiro passo, né, o ponto de partida. E digo aos senhores que tanto o comando do batalhão quanto o comando regional está preocupado com essa situação, né? A prefeita se encontra preocupada, alguns munícipes, né, que também estiveram visitando o comando, estão preocupados. Se os senhores e senhoras não tivessem preocupados, não estariam aqui. Concordam? Então nós estamos preocupados, sim. Então nós vamos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para tentarmos ajudar a todos. Mais uma vez, eu reafirmo esse compromisso. Tranquilizem um pouco que nós vamos tentar fazer o que nós pudermos para tentar ajudar a população de Rio Novo. Tá certo? E... Pois não. Sim. Tá, deixa eu falar uma coisa. Atento isso aí. Olha... Tá... Não, tá ok. Deixa eu só explicar um... Ah. Nós vamos, deixa eu só explicar a questão de pegar nome e não pegar nome, tá? Vamos colocar a situação assim. Eu estou ligando para fazer uma denúncia. É uma situação. Essa situação normalmente não necessita de passar informação de quem é, o que está fazendo, que roupa que veste, que cor que é o cabelo da pessoa. Mas há necessidade de passar informações mais seguras para que a gente possa tomar uma providência. Um exemplo, eu estou vendo um cidadão aqui, me permita tomar, camisa xadrez, calça jeans, cabelo preto, mais ou menos aí 25, 30 anos. Eu tenho uma característica, branco, tá certo? Quantos anos? 25 a 30. Então, essa informação a gente precisa. Sabe por quê? Porque pode surgir pessoas brancas, cabelo preto, na mesma fisionomia. Mas, não. O capuz tem uma característica. Se a pessoa chega perto da outra, pelo capuz você vê cor de olho. Entendeu? Você vê cor da pele. Você vê roupa. Tá certo? Então, eu não estou falando que são obrigados a fazer isso, não. Mas seria bom se fizesse, porque facilita um pouco a nossa condição de patrulhamento. Agora vamos colocar aqui, atenção um minutinho. Se você é vítima de um assalto, de um furto, aí você tem que passar informações, aí não tem jeito. Tá certo? Então são duas situações diferentes. Se está denunciando alguma coisa, é anônimo, pode ser anônimo, não tem problema. Se está sendo vítima e está chamando a viatura para atendimento de ocorrência, você tem que se identificar para saber aonde vai procurar, que casa que é, quem é a pessoa, o que aconteceu com ela, se ela é vítima, se ela não é, se ela é uma testemunha. Tem que saber disso. Tá certo, gente? Então são essas duas situações. Senhor, nós vamos fazer o possível para ajudar essa situação aí de abordagens, de incomodar esse pessoal aí que tem estado trazendo essa intranquilidade. Tá certo? Pode ter um pouquinho aí de... um pouquinho de confiança aí no que eu estou falando, que podemos não chegar ao êxito total, mas que nós vamos tentar, com certeza nós vamos. Tá bom? Pois não. Ah. Sim. Uhum. Anote pra mim. Olha, eu sinceramente não sei. Aqui eu não sei. Em Juiz de Fora, com certeza, ocorre com frequência. Mas nós podemos trazer também o canil aqui. Tá certo? Não é impossível. Tá bom? Podemos trazer. Podemos trazer. Porque a Rotan, pode ser que sim. Porque a Rotan... ela, a Rotan e o Canil, Rotan, Canil, Cavalaria, o helicóptero, são outra unidade, tá certo? Ela não está no governo do comandante do 2º Batalhão que coordena aqui, mas em contato com o outro tenente-coronel que comanda a Companhia de Missões Especiais, pode ser que a gente consiga trazer, tá certo? Mas se num cumprimento de mandado, numa coisa especial que precisa do cão, fica mais fácil resolver. A Rotan pode ser tem um pouco mais de entrave, tá ok? Mas tático móvel, isso eu vou trazer, vocês podem ver que vocês vão ver na cidade aí. Não vou falar. Deixa eu fazer os levantamentos primeiro, deixa eu levantar os pontos primeiro, deixa eu acertar essa situação, porque o dia que vier... vocês vão ver que tá aí. Oi. Ah. Olha, eu tenho que verificar isso. Só tem essa informação? Tem não, né? Tem informação de ter algum mandado de prisão em aberto aí para cumprir? Aqui em Rio Novo? Ó, tá falando aqui, se tiver, é só pensão alimentícia. Isso aí é crime. é crime, tá? Pois é. Pois não. Certo. Uhum. Uhum. Olha, é uma pergunta. Só quer responder? Eu vou passar para um especialista nessa área que ele vai falar a respeito.
Boa noite. Deixa eu dar duas informações com relação a isso. Uma coisa que me ocorreu aqui, eu vou primeiro explicar esse fato, e uma outra coisa que me ocorreu, que eu acho que é importante, que eu vou passar para o Dr. Rogério, chefe de departamento, para o Dr. Rodrigo, que é o delegado que responde por aqui, que é uma coisa que eu já vi surtir muito efeito em outras cidades, né? Primeiramente, o que acontece? A Polícia Civil, ela não é responsável por manter as pessoas presas. Eu vou dar um exemplo para você do cotidiano que eu já tive em Juiz de Fora, até como delegado de polícia no plantão. Por diversas vezes eu já fiz flagrante de pessoas que já estavam no seu 8º furto. Você puxava a ficha de antecedentes criminais, aquela pessoa já tinha sido presa em flagrante e encaminhada ao Seresp 5, 6, 7 vezes. Ou seja, a polícia militar prende a pessoa, a polícia civil faz a prisão, encaminha para o presídio, mas em razão das leis do país ela acaba respondendo em liberdade, às vezes um dia depois, às vezes um ano depois. Então isso é muito de caso a caso. Então, uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho muito importante ser feito, que eu vou repassar para o delegado, para o doutor Rodrigo, e para que os policiais militares possam auxiliar ele, é uma coisa que, novamente, depende da colaboração de vocês. Vocês vão entender o porquê. Vou passar para o que acontece o quê? Toda vez que um indivíduo que esteja praticando furto ou roubo na cidade seja preso, né, que tanto a polícia militar que já tem esse costume, mas para que na delegacia também que seja feito um registro fotográfico da pessoa. Para quê? Para que a delegacia possa entrar em contato com vocês, com as diversas pessoas que foram vítimas do crime, possam se deslocar até a delegacia e fazer o reconhecimento daquela pessoa. Porque certamente, se você tiver 3, 4 pessoas que reconhecem aquele criminoso por outros furtos, outros roubos, o juiz vai se sensibilizar e vai conseguir atender as exigências da lei para que aquela pessoa fique presa 3, 5, 10 anos. Mas muitas vezes, por um crime só, a pessoa passa a ter o direito de responder em liberdade. Nós podemos ver na imprensa diversos casos em que pessoas que praticaram homicídio estão respondendo em liberdade. Então, infelizmente, é uma coisa que está acima do nosso poder e do que a gente gostaria. Porque é uma questão de legislação que isso depende dos políticos em Brasília, e não minha, do capitão, da prefeitura, da Câmara de Vereadores. É uma coisa que nós não temos como modificar. Mas uma coisa muito importante que dá resultados é isso. Feita uma prisão de um autor de furto, de um autor de roubo, esse registro está na delegacia, a delegacia vai entrar em contato com as pessoas. Né? Pode ser deixando uma carta, um aviso na casa de vocês para comparecer lá e procurar ver se identifica aquela pessoa, e sempre que possível por telefone, porque é sempre mais ágil você conseguir ligar para as pessoas. Né? É só um minutinho. Não, você vai comparecendo... Não, futuramente, eu vou ser bem sincero, futuramente, na audiência para condenar aquela pessoa, você vai ser exigido pelo juiz comparecer lá e confirmar que você, aquela pessoa praticou um crime contra você, se você reconhece ela. Né? Não, eu sei, infelizmente, mas eu digo novamente, não é uma coisa que está no nosso âmbito, no nosso poder. A lei precisa que hajam provas que a pessoa praticou o crime para ela ser condenada. Então, se a vítima não for até o juiz e falar, eu fui vítima de um crime, quem praticou foi ele. Se não tiver uma testemunha, o juiz não vai ter como condenar a pessoa. Então, o que acontece? Vai ser passado isso para o delegado para que ele entre em contato com vocês. Aí eu peço novamente a colaboração, que vocês se dirijam até a delegacia para fazer esse reconhecimento. Porque você, por exemplo, a pessoa furtou a minha casa, né, ou me roubou a mão armada. Eu vou lá na delegacia, ele pega, beleza, está preso aqui o indivíduo. Aí amanhã o senhor ali reconhece ele, mesmo ele já estando preso. Pode ser que daqui a um mês ele estaria solto. Só que ele reconhece a pessoa, uma outra pessoa também reconhece ele. Então ele não vai ser solto, por quê? Porque ele vai estar respondendo 3 roubos diferentes. Ele está sendo identificado pelo roubo que ele está preso, pelo roubo que ele praticou no estabelecimento dele, pelo roubo que ele praticou na casa daquele senhor. E isso vai permitir que o juiz mantenha aquela pessoa presa. Porque esse trabalho não é da Polícia Civil, não é da Polícia Militar. Esse trabalho da pessoa ficar presa é da Justiça. Eu não tenho como falar para um juiz, olha, doutor, né, Rio Novo, uma cidade pequena, eu preciso que esse rapaz fique preso. Infelizmente, a gente não tem esse poder. Né? Eu estou com um colega aqui que trabalhou comigo vários meses na homicídios. Né? Nós cansamos de prender autor de homicídio e uma semana depois o rapaz está na rua. Isso causa uma raiva enorme na gente, porque a gente teve todo o trabalho de investigar, todo o trabalho de montar uma operação policial, de conseguir prender aquela pessoa, porque muitas vezes ela foge, você está com o endereço, no dia que você vai lá, o rapaz foi embora no dia anterior. Foi 2 dias antes, ele conseguiu sair dali, está na casa de uma namorada, de um amigo, até a gente localizar ele, consegue prender ele. Uma semana depois, um mês depois, um rapaz praticou um homicídio, está na rua. Ou seja, daqui a pouco ele mata outra pessoa. Nós temos uma dificuldade maior ainda quando o autor é menor. Porque a lei com menor, a nossa lei já é uma lei ruim, já é uma lei permissiva. Com relação a menor infrator, ela é completamente absurda. Nós vemos diversos exemplos de menor que matam a pessoa, está filmado, está gravado, tem testemunha, e um mês depois ele está em liberdade e não vai voltar a ficar preso, vai ficar em liberdade de vez. Ou seja, não é nem responder. O tempo que ele passou, um mês no reformatório, se passar um mês, para a justiça é a pena dele. Então, infelizmente, nós temos essa dificuldade. Então, essa questão, que é uma coisa que eu já vi funcionar muito antigamente na delegacia de furtos e roubos em Juiz de Fora, já vi isso funcionar em outros lugares, isso é uma ideia que vai ser passada para que a Polícia Militar possa trabalhar em conjunto com a delegacia para facilitar que as pessoas que fiquem presas aqui por furto e roubos, elas continuem presas. Mas é uma coisa que não depende da gente, é uma coisa que depende desse trabalho, do reconhecimento das pessoas, das testemunhas, da vítima, para que o juiz possa autorizar que aquela prisão seja mantida. Porque eu estou te dando um exemplo prático, pessoas que já praticaram 4 ou 5 roubos estão respondendo em liberdade. Certamente, o judiciário ele sempre se comove mais numa cidade menor, não porque seja diferente, mas porque a repercussão negativa de um crime é muito maior aqui. Né? Você pegar uma pessoa furtando uma coisa numa loja americana, num supermercado em Juiz de Fora, é diferente de quando uma pessoa furta um estabelecimento dele ali. É diferente porque amanhã esse furto aqui, a chance dele se tornar uma coisa mais grave é muito maior. Então o juiz vai se sensibilizar. Então, vocês conseguindo confirmar na delegacia que esse indivíduo já praticou outros 2, 3, 4 crimes, o juiz certamente não vai permitir que esse indivíduo fique em liberdade. Ele vai ficar recolhido até o dia da sentença. E essa sentença vai ser de 2 anos, 4 anos, é uma coisa que eu também não tenho como entrar nesse mérito. Mas certamente essa parte desse trabalho nós podemos fazer. E é uma coisa aqui que vai passar a ser feita, vai ser passado para o Dr. Rodrigo, os policiais militares certamente vão ajudar, porque é uma coisa que isso é feita muito em Juiz de Fora. Eles têm o que nós não podemos fazer, e eu espero que os senhores entendam, né, nós não podemos prender uma pessoa e colocar a foto dela na imprensa, num jornal. Porque se a pessoa não for culpada por outros crimes, vai gerar um constrangimento. Então nós vamos precisar que os senhores compareçam à delegacia. E o que vai ser feito? Então os senhores vão acabar recebendo uma correspondência ou uma ligação. Aí eu peço mais uma vez a colaboração de se dirigir até a delegacia, ou quando ficar sabendo, por exemplo, prendeu aquele fulano foi que praticou na minha casa por também. Já orienta o próprio policial militar, que eles muitas vezes já constam na ocorrência policial os outros crimes praticados por aquele indivíduo, que é algo muito bom e muito importante para que a Polícia Civil possa fazer um trabalho melhor ainda. Que no mesmo inquérito que aquela pessoa está presa, você já faz referência para o juiz dos outros crimes praticados por ela. Entendeu? Então isso já ajuda a manter a prisão da pessoa. É uma questão complicada. Eu teria que entrar em diversos termos e detalhes de leis que não ficaria assim, ficaríamos horas aqui para que eu pudesse explicar. Porque, infelizmente, é como eu estou dizendo, são diversos artigos que nós temos nas nossas leis que criaram benefícios para criminosos. Por quê? Infelizmente, os políticos, em vez de construírem mais cadeias, eles querem tirar os criminosos da cadeia, eles querem esvaziar as cadeias. Por quê? Porque a cadeia é cara. Então não, cria um benefício aí, o indivíduo pegou uma pena de 2 anos, deixa responder em casa, porque não é a casa dele que está em risco, né? Porque ele está lá com a segurança dele no condomínio fechado. Então eles criaram essas diversas brechas legais, que infelizmente afetam nós. Porque quando o indivíduo pratica um crime que ele fica um mês e está na rua, quem vai ser furtado de novo, quem vai ser assaltado de novo, somos nós. Não é o político que mora em Brasília, que anda de carro blindado, que mora num condomínio fechado. Somos nós, mas infelizmente é a lei que nós, eu e eles têm para trabalhar. Nós não temos como fazer diferente disso. Então, o que nós podemos fazer é isso que eu estou passando para vocês, que é uma coisa que eu já vi dar resultados positivos em outros lugares. E com relação a isso, foi o que ele falou. O problema da violência não é a polícia, não é a culpada. Ela é a solução, mas para essa solução funcionar, a gente depende de investimento. A gente depende de que se consiga mais efetivo, a gente depende que se consiga essas informações. A gente depende muitas vezes de recurso. Às vezes, certamente, não tem ocorrido esses problemas aqui, senão já teriam sido passados para a prefeita. Mas existem lugares que você falta papel, falta impressora. Não é o que está acontecendo aqui. Infelizmente, com o aumento do consumo de drogas, da venda de drogas, a violência acompanha isso por aquelas razões que eu expliquei anteriormente. E isso vai muito além de um problema só criminal, é um problema até social. Por quê? O uso de drogas não somos nós e eles que vão impedir a droga entrar no Estado. Isso depende da Polícia Federal, depende de uma série de fatores. Então, nós estamos tentando fazer o nosso trabalho. Mas a ferramenta que nós temos hoje são essas. E para conseguir usar essas ferramentas, nós também precisamos da participação de vocês. Uma solução que eu estou trazendo aqui, que realmente, como a gente falou, estamos aqui para tentar conseguir coisas práticas que podem ser feitas. Essa é uma coisa que eu já vi dar resultados e que certamente vai trazer bons resultados aqui. Porque, como vocês falaram, são alguns indivíduos que praticam diversos crimes. Então, a partir do momento que você consegue tirar um indivíduo, se são quatro e você tirar um, você conseguiu reduzir em 25% o número de criminosos. Ele disse ali aproximadamente 8. Então, se você conseguindo fazer essas operações e conseguir prender 3, 4, só pelo medo de ser preso, outros 2 pelo menos vão fugir, vão sumir daqui. Então, realmente, nós vamos trabalhar para ter um resultado positivo, um resultado efetivo. O doutor Rogério, chefe de departamento, para quem não conhece ele, eu posso falar que é uma pessoa que gosta de que os delegados trabalhem para conseguir resultados reais. Ele não quer que o delegado que esteja aqui apresente número para eles. Ele cobra da gente resultados reais. O que você está conseguindo efetivamente de resultado? Então, o que nós vamos buscar é isso. São resultados efetivos. Ainda que uma coisa ou outra não consiga ser atendida no presente momento, mas vamos trabalhar para isso. Então, o que eu posso passar é isso. A explicação que eu posso dar, eu sei que não é o que você gostaria de ouvir, porque eu não gostaria de ouvir isso, mas, infelizmente, é a legislação que nós temos e é o que nós podemos fazer no nosso trabalho. Não depende de mim prender uma pessoa e falar, você vai ficar agora o resto da sua vida preso ou os próximos 10 anos. Isso é uma coisa que o judiciário vai fazer. Mas o judiciário, ele cumpre a lei. O juiz não faz a lei. O juiz não senta lá e fala, você 10 anos. Não, ele vai olhar a lei, vai olhar o que a pessoa fez, o que tem de provas e vai cumprir a lei, assim como nós cumprimos a lei. Então, infelizmente, você vê que o problema está muito acima da gente. Só que aqui, como ele mesmo falou, o vereador falou, nós não temos que ficar preocupados com outras coisas. Nós temos hoje aqui trabalhar para o que a gente pode fazer, o que nós podemos conseguir de resultados. Eu espero que esse pouco que vai dar para fazer agora de início se reverta em bons resultados e que futuramente se consigam novas ideias, porque foi o que falou aqui, numa próxima reunião, mais ideias, mais coisas que possam ser feitas e que se ajuste aquilo que vai tentar ser feito. Com relação à operação, certamente eu gostei muito, o capitão está assumindo a responsabilidade, isso é muito raro de ver, é uma coisa muito positiva, você poder saber com quem você pode cobrar o resultado, vocês podem ir na delegacia falar com o Dr. Rodrigo e cobrar, é uma pessoa extremamente educada, que atende todo mundo muito bem, que vai te dar as informações, que vai poder te dar uma explicação se você tiver com dúvida por que um determinado criminoso foi ou não foi preso. Entendeu? Então é tudo uma questão complicada, porque não depende só da gente, depende de diversos fatores. A nossa parte eu posso garantir que nós vamos tentar fazer. Mas os resultados não dependem só do nosso trabalho, depende de um conjunto todo e diversos outros fatores também, como do próprio Poder Judiciário, das próprias pessoas que foram vítimas conseguirem reconhecer. Ou seja, tudo isso demora um pouco, infelizmente. Nada é feito da noite para o dia. Mas eu peço um pouquinho de paciência e digo mais, os senhores têm que cobrar. Uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu atendo na delegacia é, se você não cobrar, aquilo ali não vai ser feito, porque amanhã vai ter um outro crime, e se a pessoa que está, a vítima do outro crime, cobrar o resultado daquele crime, aquele crime vai ganhar uma prioridade. Por quê? Porque você tem uma pessoa cobrando, então vocês precisam sim cobrar. Sair dessa reunião, a Câmara continuar cobrando resultados, continuar cobrando da chefia, que sejam realizadas não só essa operação, mas outras operações, que seja cobrado para que o serviço policial aumente, para que haja, como ele perguntou ali, uma resposta, você tinha cobrado não sei o que, o determinado indivíduo praticou um crime, está preso, aqui esse serviço foi feito, essa pessoa está presa, se daqui a um mês ela vai se soltar ou não, mas o serviço foi feito para que ele tenha, para que ele possa ver o que foi feito. Então vocês têm que cobrar sim, se você foi vítima de um crime, você tem que registrar, não pode falar como, infelizmente eu entendo isso, eu já tive o toca-fita do meu, o CD player do meu carro furtado, e acabou que eu não registrei a ocorrência, porque eu, no dia a dia, nos afazeres, mas isso é uma coisa errada, você tem que registrar. Ah, mas levou só uma bermuda, mas tem que registrar, levou um negócio que estava no terreno, tem que registrar, porque é com base nessas informações que a gente começa a saber aonde os criminosos estão atuando. É quando você coloca no papel o que aconteceu que a gente consegue fazer um planejamento para o que vai ser feito ou para onde vai ser feito um policiamento. Porque se a pessoa for furtada, se ela for assaltada na rua, ah, não vou falar nada porque não dá em nada. A polícia não vai saber oficialmente que esse crime aconteceu. Então vocês precisam registrar as ocorrências e vocês têm que sim cobrar. Então, semana que vem, você foi vítima de um crime, você tem que ir sim na delegacia e cobrar do delegado, falar, doutor Rodrigo, como que está essa investigação? O que aconteceu com isso? Até porque com essa cobrança, ele pode passar uma resposta para o doutor Rogério e falar, doutor, estou precisando disso, disso e disso aqui, eu estou precisando montar uma operação policial aqui porque eu estou tendo uma cobrança. Eu só consegui resolver dois roubos, eu preciso de mais dois policiais emprestados durante uma semana para conseguir resolver mais esses dois, três casos. Que eu estou precisando fazer isso aqui na cidade de Rio Novo. Então eu falo para vocês precisam sim cobrar. E não tenham medo, tem que ir na delegacia cobrar, tem que ir na polícia militar, tem que vir aqui na prefeitura, na Câmara Municipal. Porque a gente só consegue as coisas cobrando. Como já foi dito aqui, vou parar de falar, que eu acho que já estendi bastante o assunto, acho que já consegui responder a sua pergunta. Não é o que você queria ouvir, mas infelizmente a legislação do país é essa. Eu vou até te dar um exemplo prático e rápido. Se a pessoa entrar na sua casa, né, sem arrombar a porta, nada, e furtar alguma coisa, a pena é de 1 a 4 anos. Se a pessoa for condenada em 2 anos de prisão e ela nunca tiver sido presa antes, ela não cumpre um dia sequer de prisão. Porque a pena que ela vai ter de 2 anos, ou ainda que ela pegue uma pena de 4 anos, que isso nunca vai acontecer, tá? Mas ainda que a pena dela fosse de 4 anos, os nossos sábios legisladores, os nossos políticos de Brasília, botaram na lei que a pessoa que pratica um crime sem violência, sem grave ameaça, com uma pena de até 4 anos, ele vai ter um direito, um benefício que vai permitir ele responder, ficar em liberdade durante a condenação. Ele vai ser condenado e vai ficar em liberdade. A pessoa que nunca praticou um furto e pratica um furto simples, ela tem direito a uma suspensão condicional do processo, ou seja, nem o processo ela responde. Se ela for em juízo e ela não tem antecedente, ela fica em liberdade. Ou seja, todo o trabalho que nós fazemos, tudo aquilo que foi empenhado para se conseguir um resultado, acaba porque eu sou obrigado a cumprir a lei e o juiz é obrigado a cumprir esse artigo. O juiz não quer, mas ele fala, a lei manda, ele é obrigado a dar essa sentença, fazendo com que a pessoa fique em liberdade. Ou seja, o processo fica suspenso, ele fica como se ficasse lá aguardando a pessoa fazer outra coisa errada. É um absurdo, mas é um absurdo da lei. Não é um absurdo que nós fizemos. Nós estamos ali para cumprir, é uma coisa muito ruim, porque você imagina, tem todo um trabalho de policiamento, você consegue prender a pessoa, consegue identificar a pessoa e na hora de ser condenada, não é condenada. O processo fica parado e o bandido fica em liberdade. É uma frustração enorme para a gente que às vezes perdeu dias, semanas trabalhando, é uma frustração enorme para a vítima que não consegue entender, mas ele me furtou, ele entrou na minha casa, como que ele vai ficar solto? Infelizmente, é a lei, né? E a lei eu não posso mudar. Eu trabalho para aplicá-la da melhor maneira possível, mas eu não tenho ainda esse poder de mudar essas coisas. Aí depende, infelizmente, da gente votar melhor e cobrar dos políticos mudarem esses artigos. Então é por isso que o flagrante, em menos de uma semana, está na rua. Porque se ele não tem antecedente criminal nenhum e o furto foi simples, ele vai responder em liberdade. Por quê? Porque nem se ele for condenado, ele vai ficar preso. Então, como que o juiz vai justificar que eu vou deixar essa pessoa presa, porque que mesmo depois de condenada, ela vai ficar solta? Porque não tem a pena para ela vai ser restritiva de direitos, vai ser uma cesta básica, vai ser um serviço social. Então, em razão desses detalhes, é que nós temos uma grande problemática no país com relação à aplicação da justiça. A justiça existe, ela funciona, não funciona como nós gostaríamos. Nós temos, tanto na justiça quanto na polícia, nós temos problemas de estrutura, de servidores, de material. Mas, infelizmente, nós estamos cumprindo a lei. E a nossa lei, ela não é justa. Né? Infelizmente, é isso que a senhora, eu estou falando para a senhora. Nós somos as pessoas, nós acabamos sendo vítimas da ignorância das pessoas que fizeram a lei. Então, você conseguiu visualizar o porquê que, às vezes, a pessoa é presa e fica solta? Eu estou tentando explicar de uma maneira mais rápida, porque eu estou te dando exemplo de um benefício. A lei tem inúmeros benefícios. Ou seja, é por isso que eu estou te falando, que eu já peguei casos da pessoa estar no quarto, quinto flagrante de furto e estava em liberdade na rua, furtando de novo. Ou seja, como é que você chega na hora, o policial militar traz lá, já irritado, que já, aquele policial militar já é a terceira vez que ele prende aquela pessoa, leva na delegacia, você prende ela, encaminha para o presídio, duas semanas depois chega na delegacia o alvará de soltura para que aquela pessoa saia do presídio. Aí você fala assim, pô, mas não aguenta, a gente trabalha, está enxugando gelo, mas não é uma coisa nossa. É uma coisa que ajuda, isso que eu estou falando, as pessoas que foram vítimas dos crimes, reconhecer aquela pessoa por foto ou no dia. Ah, pegou um cara ali, você, oh, foi esse cara que me furtou. Você já fala na hora com o policial, com o delegado, porque ele já vai juntar essa sua afirmação naquela prisão. Isso certamente vai ajudar que aquela pessoa não seja solta tão cedo, ou que muitas vezes o juiz autorize essa pessoa a ficar presa até o dia do julgamento. Às vezes o julgamento demora 1-2 anos. Muito melhor a pessoa ficar pelo menos presa, nem que seja pelo menos 2 anos, para trazer alguma paz para a gente, do que não ficar dia nenhum, do que ela ficar só uma semana porque uma vítima deixou de ir lá reconhecer ela. Entendeu? Eu não posso pedir desculpa porque não é culpa minha, mas eu espero que você tenha entendido e eu me solidarizo com a sua situação, porque eu também fico indignado com isso. Então, obrigado, boa noite.
Te agradecer, doutor Rogério, pela sua explanação, acho que muito técnica, muito objetiva e muito clara, se retirando as dúvidas em relação aos trâmites no trabalho da Polícia Civil. E como eu disse aqui também, vocês, todos nós, somos vítimas, acho que, dessas falhas que há no sistema da lei brasileira. Gostaria de retornar a palavra para o capitão César, que tem um complemento aqui, uma notícia para passar aqui a todos presentes. Sinta-se à vontade, capitão.
É só para complementar que nós começamos a falar. Foi falado mais cedo aqui, enquanto nós estamos assistindo a reunião, estão roubando a nossa casa. Pois é, então eu tenho uma notícia para passar, o seguinte: enquanto nós estamos aqui sentados, já mediante algumas determinações que estão sendo passadas, questão abordagem, busca e outras coisas mais, nós acabamos de apreender um revólver 22 com 6 munições. Como é que é o nome do menino? Natanael é o responsável pela arma, mas no momento que visualizou a viatura, ele conseguiu evadir, enfiou no matagal e os policiais estão lá atrás dele. Mangueiras, o bairro Mangueiras, não conheço, tá certo? Então, é uma notícia que a gente está... Hein? Não, ele não foi localizado ainda, mas os policiais estão atrás dele no meio do mato lá. A arma está apreendida, tá certo? É menos uma arma rodando em Rio Novo. Oi. Pois não. Eu não estou conseguindo ouvir. Pois não. Certo. Então não tem jeito de ser de algum esquema de armar para não deixar a droga entrar em novo para eles correr atrás aqui. É fechar o cerco na entrada do Guarani, de São João, porque todo mundo sabe que essa droga chega aqui de ônibus, de carro. Então, se pegar os cercos e não deixar ela chegar em um novo, você vai ter crime, vai ter porque rouba tudo em cima de droga. Uhum. Então, se fechar o cerco, Guarani, deixa as vias aqui, que dá acesso a Rio Novo, e também entra em conjunto com a cidade de cima para poder dar apoio. Não deixa entrar droga de novo para poder a distribuição aí que está. Certo. Isso aí é uma situação muito complicada. Por que eu falo isso? Se a gente conseguir a informação que vai chegar a droga e a droga vai entrar, a gente pode fazer até esse cerco e bloqueio. Mas como? Mas aí vai ter que ficar 24 horas na rodovia, parando todos os carros. Você entendeu? Pois é, mas porque, olha, a droga ela chega, ela não chega todo dia, ela chega num horário específico, em dias específicos, de várias maneiras. Essa informação Exato. Essa informação é uma informação privilegiada. Não é todo mundo que tem. Entendeu? Uhum. Eu sei. Mas fiscalizar essa situação, realmente a gente precisa de fazer um levantamento, um levantamento bem, bem específico em cima disso aí. Mas a gente faz. A gente faz. Eu tive um problema, só para encerrar aqui, tá, senhor presidente? Eu tive um problema agora em São João Nepomuceno, o seguinte. Eu entrei com força em cima do tráfico de droga lá. Apreendemos arma, apreendemos drogas, fizemos prisões. Sabe aonde que descarregou isso? No furto e roubo na cidade. Porque ele perdeu a droga, eu preciso de capitalizar para poder pagar o traficante a droga que eu tomei dele. Eu comecei a ter furto, ó. Furto, roubo, residência, assalto à mão armada. Nós ficamos doidos com isso lá. Você entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente fazer um trabalho específico em cima disso aí. E com certeza... Não é isso não. Negativo, não é isso não. Isso aí você está generalizando uma situação que o traficante de droga, o traficante de droga mesmo, ele chama o policial de senhor, ele até carrega cafezinho pro policial. Você entendeu? O traficante mesmo, aquele que é escolado, ele não confronta a polícia. Esse cara é sim senhor, não é verdade ou não é? Sim senhor, não senhor. Faz tudo que você manda, a hora que você está chegando perder, ele já está de mão na parede, já está pronto para abordagem. Nós tivemos um problema em Juiz de Fora com o Nanin, não sei se você está lembrado disso. A gente abordou o Nanin, aí teve um comparsa dele lá, ó, que começou a querer falar, começar a fiado com a polícia e virou para assim: cala a boca, rapaz, fica na sua aí. Os homens estão aqui abordando a gente, fica quieto. O cara na mesma hora baixou a cabecinha, ó. Pronto. Esse é o traficante de droga, o cara perigoso é esse. Você entendeu? Então é esse cara aqui, mas esse cara é o que tem disposição para dar um tiro, ele que tem disposição para fugir, para atropelar, esse cara que é o perigoso, você entendeu? Esse cara é muito difícil de chegar nele, é difícil. Então tem que ter realmente um levantamento específico. Nós vamos ter, tá, o serviço de inteligência da Polícia Militar trabalhando aqui em São João do Pomuceno. Ninguém vai ver, ninguém vai saber quem é, mas vai estar aqui trabalhando, como já está. Você entendeu? Já está. Então, são situações que a gente, como diz, vão lançar a mão daquilo que a gente pode para tentar minimizar uma situação. Se daqui a 2 meses, 3 meses, ó, deu tudo errado, não foi por falta de tentar. Nós tentamos, mas infelizmente não conseguimos fazer. E não vai ser o caso de não fazer, porque nós vamos tentar fazer. Tá certo? Eu gostaria só de encerrar. Muito obrigado pela audiência, tá? Sim. Falando muito em
agradecer mais uma vez pela sua explanação, Capitão César, pela explanação de todo o povo. Eu acho que, para encerrar, eu gostaria de passar aqui a palavra para a querida professora Thelma, que solicitou a palavra. Acho que vai representar todos vocês nessa fala e logo em seguida a gente vai estar encerrando essa sessão. Com a palavra, minha querida professora Thelma.
Senhores, boa noite. Eu até não precisava nem de microfone, porque todo mundo foi embora. Eu quero dizer...
que é só?
Eu estive segunda-feira, como cidadã de Rio Novo, muito preocupada com a minha cidade, porque eu tenho 60 anos e aqui eu nasci, segundo a minha religião católica, eu batizei, eu crismei, casei, só falta a extrema unção. E como cidadã, é aqui que eu trabalhei durante 30 anos na mesma escola, e é aqui que eu pago os meus impostos. Todos, todos, graças a Deus. Então, nós moramos num país onde nós somos os recordes em pagar impostos. Então, a gente tem que exigir, sim, e cobrar, sim. E fui, bati lá na porta da delegada regional. Uma lourinha, uma gracinha, a lourinha bonitinha, Sheila e tal, não sei da quem me recebeu. Desabafei. Falei, parece que a Maria Pinto desceu. Falei com ela no que tange a minha preocupação conosco. Porque nós vamos, alguém nessa cidade vai fazer acontecer uma justiça com as próprias mãos e aí o caldo vai entornar. Fui lá e conversei com ela. A gente conversou sobre questão de insegurança. Porque segurança, eles que têm que me dar, as duas polícias. Não é mesmo? Aí eu conversei com ela, falei a respeito do aeroporto, que é a nossa redenção, no qual a gente sabe, nós estamos esperando muita coisa. No fim das contas, eu perguntei para ela, se você fosse uma empresária, você levaria a sua empresa para Rio Novo? E contei, até foi na semana que eu estive lá, teve um problema com o Delcinho. Falei que era uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, e falei dos antigamente, mas eu não estou vivendo de memórias, não. Onde a gente tinha uma casa, onde na minha casa toda a população sabia onde estava a chave da minha casa, onde a gente dormia com a uma simples cadeira atrás da porta, não é? E que agora o horror está tomando conta da gente. O que, que nós estamos tornando? Uma cidade de Deus? Alguma coisa está acontecendo aqui nessa cidade. Conversei muito com a doutora Sheila. No final das contas, quando eu me despedi dela, ela me perguntou assim, dona Thelma, em Rio Novo tem traficante? Eu falei com ela, a resposta que eu dei para ela, né? Vocês possam imaginar que eu, que eu poderia ter falado com uma pessoa que me pergunta se o Novo tem traficantes. Mas eu não fui lá para cobrar dela, não. Sabe o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer lá porque eu quis marcar um encontro com você. E eu não queria falar com a minha prefeita, ao Léo, eu preciso de dados. Então, eu queria pedir... Vocês lembram do meu programa? Vocês lembram quando o Tenente Wellington foi no meu programa? Vocês lembram o que aconteceu depois? Vocês recordam? Que um pai, um avô ligou e fez uma denúncia muito séria, que depois pegaram, pediram, a promotora pediu o programa e tal, não sei das contas. E ele levou dados de no Rio Novo, nos últimos 5 anos, aconteceu isso. Liguei para você, não foi? Liguei para o Barros falou, eu me surpreendi, porque o Álvaro, enquanto delegado, ele tinha tudo isso no computador particular dele. Haja visto que o delegado da cidade, até a mesa era do Álvaro. Tudo que estava lá era do Álvaro. Pobre polícia civil no Rio Novo, tem nada, né? Aí o que aconteceu? Eu precisava desses dados para vir conversar com a Virgínia. Eu queria saber o que havia acontecido nos últimos 5 anos em Rio Novo, né? Para que a gente possa ter essa estatística, porque lá de cima vem assim, não, isso é natural, é muito natural, coisinhas comuns que acontecem, as estatísticas, é isso mesmo. Olha, tem a estatística aqui, numa cidade de tantas pessoas, é comum ter isso. Eu queria vir conversar com a Virgínia, porque a priori é dela que a gente tem que cobrar, Porque quem é a superior, então, é a chefe da comunidade, é ela, e você viu que nós todos somos importantes. A prefeita, pobre, ó, sob seu ombro, eu estou rezando para passar os 4 anos para você poder dormir, porque ela não deve fazer isso. Você vê, todos nós sabíamos aqui quanto que a prefeitura do Rio Novo gasta para manter esses carros andando? Você sabia que nós pagamos faxina para as duas polícias militares? As duas polícias do Rio Novo? Você sabia que nós pagamos uma conta de celulares, isso aqui, por causa de um bendito convênio, num estado tão rico como o Alan falou, e as pessoas vaiaram o Alan? Vamos colocar os pingos nos is. Então, sobre a velha prefeitura, é muita coisa nos ombros dela. Então, eu fui saber de dados para me conversar com você, Virgínia, baseado em dados. Aí eu pedi até o Heitorzinho, falei, Heitorzinho, vê que dia que a Virgínia pode me receber. Eu passei mal e não vim. E fui lá querendo saber desses dados. Ela virou para mim e falou assim, não é assim não, dona Thelma. A senhora tem que fazer um requerimento. Eu falei, uai, a transparência, onde é que fica? Eu tinha que fazer um requerimento. Eu falei, até a minha prefeita, até a sua prefeita. Eu tenho encontrado muito com ela em vários eventos. Então, eu falei, com certeza, pensei assim, com certeza, você deve ter cutucado na Sheila e cobrado dela também. Porque ela falou que encontra com você em vários eventos. Saí de lá, frustradíssima. Não obtive os dados. Na terça-feira, eu tinha dentista em Santa Terezinha. E fui ao dentista e falei, ah, eu vou lá no falar com o comando. Porque eu também tenho uma divisa no meu ombro. Você sabe, quem é casado com militar tem um posto acima. Aí eu cheguei lá, entrei e fui pedir uma audiência com o Preste, que é o chefe. Aí ele estava muito ocupado, porque eles estavam empenhados numa missão que foi feita no dia seguinte, realizada na Cidade Alta, e a polícia juntou. Muito legal quando se une as duas. Porque tem uma briga, Jesus, Maria e José, entre polícia civil, polícia militar, que a gente sabe, eu sei onde está o problema, mas aí... E aí, parece que havia um problema lá na Cidade Alta, nos bandeirantes, e no dia seguinte, prendeu todo mundo. Foi uma limpa que fizeram, é isso mesmo. Estava perturbando o comerciante. Porque quando o comerciante grita, gente, é muito diferente de quando a população grita. Aí, o que aconteceu? Eu virei e falei assim, ah, então vou lá no comando. Subi aquelas escadinhas bonitinhas, cheguei lá, o assessor dele falou comigo que ele estava muito ocupado, lógico, né? Eu não tinha marcado audiência, e que eu me reportasse à assessora dele. Disse, um soldado me acompanhou, disse uma sala ali embaixo, que a senhora deseja? Eu virei e falei assim, eu estou querendo uns dados que eu vou falar com a minha... com a minha prefeita, e eu queria uns dados sobre o que está acontecendo em Rio Novo. Ela virou para mim e falou assim, não é aqui não, a senhora não tem nada que vir aqui, não é aqui. Eu falei, não, é São João Nepomuceno com o César. Eu falei, mas será que eu vou conseguir esses dados? Porque a Polícia Civil falou que eu tinha que fazer um requerimento, até você, quando pediu os dados, tem que fazer um requerimento. Muito certo, é assim que é o procedimento. Eu falei, será que eu vou conseguir? Porque o Barro já havia me dito que não seria assim. Aí o soldado virou do lado e falou assim para mim, não é desse jeito não. Primeiro vai ter que analisar se é para fundo de segurança, político ou partidário. A mulher virou para mim e perguntou, quem a senhora é? A senhora é o quê em Rio Novo? A senhora é vereadora? A senhora é representante de alguma causa? A senhora é presidente de alguma entidade, de um bairro? Eu falei, não, eu sou uma cidadã rionovense, preocupada com a segurança da minha cidade. E tal. Ela falou assim, não, porque a polícia militar, nós não temos nenhum problema com a polícia militar em Rio Novo. Muito pelo contrário, nós recebemos moções de elogios da polícia militar em Rio Novo. Mas só elogios que batem aqui, nós não temos nenhum problema com a polícia militar. Eu falei, mas eu não vim aqui denunciar, não. Porque denúncia eu sei onde que faz. Na corregedoria. Eu vim aqui atrás de dados, minha senhora. Era isso que eu queria. Então, ela falou, não, mas você pode ir para procurar em São João Nepomuceno. O que é que eu fiz? Nada. Desci, minha perna tremeu, eu tive uma sensação de impotência, de mal-estar, de chegar e falar assim, Jesus, coloquei lá no meu Facebook, estamos sós. Literalmente, sós. Então, vou dizer para o Senhor, é do Senhor mesmo que nós vamos cobrar. É a polícia militar junto com a civil que tem que olhar e fazer acontecer ordem nessa cidade. Porque caso contrário, nós vamos ficar à mercê de quem? De pessoas de 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Doutor, é uma pena que nós estejamos reféns de leis tão vãs. Tão vãs. E eu sinto muito. É com muito pesar que eu digo isso. Do jeito que as coisas estão acontecendo. Nós vamos ter uma tragédia anunciada nessa cidade de alto temor. E olha bem, a população, infelizmente, nós já estamos dormindo com os 38, com 45, não sei o quê, sobre os nossos travesseiros. E quando isso acontecer, vale-me Deus. Guilherme, parabéns para você. Adriano, parabéns para vocês. Senhores vereadores, os senhores não podem nada. Prefeita, sinto muito. Você está completamente impotente. Você sabe disso. E você já faz muito, 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 muito. Agora, eu tenho. Falei isso com Sheila. Pedi até licença a ela para chamá-la pelo nome. O que me preocupa muito é ver numa cidade como Rio Novo duas polícias, que são somente a polícia militar, que eu tenho grande apreço, respeito, consideração e paixão, porque o meu marido, a vida dele acabou atrás de bandido. Um cara com 5 anos de profissão, que seria um excelente futuro pela frente. Ver que esta farda no Rio Novo está sendo achincalhada. Porque as pessoas estão detonando a imagem da polícia militar. E uma cidade onde nós temos, não temos um delegado que habite aqui, uma promotora, um juiz de direito, nós estamos ficando reféns. Então, estou dizendo para vocês, não que eu fiz o meu papel, eu iria até no Papa, se aqui ele residisse. Eu estou muito preocupada com a população da minha gente que trabalha, da minha gente que tem o seu comércio, que amealha migalhas no final do expediente, para colocar sobre a sua mesa o feijão que já está custando quase 10 reais o quilo. Então, acho que Rio Novo, a nossa população merece respeito. E a gente, não é que a gente começa a cansar. Che Guevara dizia assim, endurecer sim, mas perder a ternura jamais. E nós estamos perdendo até o encantamento. E quando se perde o encantamento, perde tudo. E a gente não pode perder o amor para o Rio Novo. Não se trata aqui de política. Lado 1, lado 2 e lado 3. Nós queremos é atitude. Mas que tipo de atitude? Que a gente não passe pelo dissabor. Porque, olhem bem, é muito fácil cobrar da gente assim, denuncia. É muito fácil falar com a gente, ligue, mas é horrível ouvir o que a população do Rio Novo fala. A polícia sabe onde está, quem são, onde mora. E aí, a gente também não sabe até onde eles podem ir e cobra deles. E é nesse lugar que nós estamos. É nesse meio que nós estamos. Pobre Rio Novo. Onde está? Onde estão os cursos? Os cursos que tanta gente disse que estaria para Rio Novo, para os nossos filhos, que não têm condição de estudar em Juiz de Fora? Onde estão os cursos profissionalizantes? Onde estão as atividades físicas, recreativas, esportivas? Pobre Rio Novo, até onde a gente pode ir? Por que que umas pessoas estão afastadas, né? Então, nós temos muitos problemas nessa cidade. Muitos. Problemas não só nossos, mas de uma população que não pode se calar. Nós não podemos nos calar. É chegada a hora de a gente dar um basta. Chega, acabou. Até quando? E nós não podemos também assentar e ficar esperando, não. Não, nós queremos já. Virgínia, você é a nossa porta-voz. Cobre. 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 E mostre para a população que você está cobrando. Porque no Rio Novo, infelizmente, as autoridades parecem que não estão nem aí. O que passa para a gente é que aonde que está? Por que que está acontecendo? Então fala, Virgínia, coloca, vai para a rádio. Ah, existe uma rádio na cidade e a gente não vê nada acontecer. Mostre para as pessoas, povo de Rio Novo, está acontecendo isso. Eu estive com fulano, com cicano, o comando veio aqui. Você foi lá na festa lá da polícia, não foi? Então, teve com alto comando os homens lá de Belo Horizonte. Agora, eles estão lá em Belo Horizonte. E você está pertinho da gente. Meu recado, não estou aqui para vir dar recado para nada. Nem vim dar sugestões. Sabe por quê? Porque a polícia militar, ela tem quase 200 anos. E ela sabe muito como agir. Eu não vim dar sugestão, não. Eu quero é solução. Levante a mão aqui quem é que já foi assaltado aqui. Porque eu estava aqui assim. Tione? Tá, mas foi. Na sua casa, fizeram uma limpa, não foi esses dias, não foi? Você tem, sabe o prejuízo quando você teve? Na sua três. Isso. Vocês acham necessário a gente fazer um grande investimento? Talvez uma pessoa pode ganhar muito dinheiro no Rio Novo montando uma firma, né? Essas firmas de câmera, alarme, não sei das contas, não sei o quê. Eu tenho só dois ceguinhos em casa, que se chegar todo mundo vai fazer festa para eles. Né? Eu agradeço muito vocês. Os vereadores de Rio Novo deram prova que vocês estão preocupados conosco. Eu sabia disso. Vocês estão de parabéns mais uma vez. Pena que o delegado da cidade não está aqui. Seria uma honra de conhecê-lo. E Virgínia. Virgínia, nós estamos pagando muita gasolina ou pouca gasolina. Certo? Você sabe qual o gasto da prefeitura, município? Você tem esses dados para passar para a população? Passe, Virgínia. Passe os dados, mostre para a população quanto que a prefeitura do Rio Novo está gastando por mês de combustível, de aluguel. O aluguel deve ser uns 600 contos, 700 contos. Mostre para a população, tá? A gente que é povo fala muito, né? Fala muito também. mostra para a população. Você é boba, não esconda nada, não. Mete pau mesmo, fale mesmo e cobra. Cobre sim, sabe por quê? Porque todo mundo diz assim, cada povo, tem um governo que merece. E a gente merece o melhor, porque a gente é bom. Eu falo, sempre falei com os meus alunos, a única joia que o Rio Novo tem é a gente dessa cidade. Que nós somos o melhor povo que Minas Gerais tem, sabe por quê? Porque aqui que é a nossa terra. E se a gente, durante 4 anos, nós temos 3 opções, agora a gente só tem uma, é o bem-estar da minha comunidade, da nossa cidade. Que Deus nos ajude. Que Nossa Senhora Conceição olhe por essa terra. E que o bravo Tiradentes seja ele cada vez mais honrado nessa terra. Porque essa farda aí, ela pesa muito. E essa polícia não pode, no Rio Novo, ser motivo de achincalhamento que a gente está vendo. Eu acredito nessa rapaziada que usa essa farda. Porque eu honro essa farda. Eu não vesti ela, não. Mas eu tenho alguém muito especial que foi um bravo. E eu tô aqui dizendo para vocês, ele sabe como agir. E nós vamos cobrar dele sim. E não vamos esperar 40 dias, não. Porque ele falou, chegou em São João e 40 dias ele arrumou. Aqui no Rio Novo, na São João, nós somos pititinho demais. Em menos de 40 dias nós vamos acontecer. Não é mesmo? Obrigado, muito obrigado.
Gostaria de agradecer a sua participação, professora Thelma. Foram palavras muito bem colocadas, muito bem ditas. Para a gente encerrar o nosso trabalho aqui, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, dizer que, ao contrário que muitos duvidavam, a população compareceu. Obrigado por esse voto de confiança que nos foi dado dessa casa. Vocês compareceram, participaram. Acho que isso é muito importante. Às vezes tem pessoas que proclamam na internet, ninguém vai, todo mundo vai levantar, todo mundo vai sair, mas eu acho que o povo veio e participou. Eu gostaria de pedir desculpas se eu fui um pouco rude na hora que teve um pouco mais de manifestação, mas a gente, como presidente, a gente tem que procurar manter a ordem dos trabalhos para que não fique desorganizado. Gostaria de agradecer imensamente a todas as autoridades que aqui compareceram, e eu faço questão de citá-las aqui nominalmente, Sargento Basso, Capitão César, Cabo Ribeiro, Soldado Heloísa, Doutor Brenildo, aos vereadores, vice-prefeito André, o procurador dessa casa, Doutor Cláudio, ao Demetrios, representando o nosso querido Doutor Paulo Tristão, cidadão honorário da nossa cidade, ao Doutor Rogério, representando ao também Doutor Rogério, também que muito nos auxilia, a prefeita Maria Virgínia. Gostaria de agradecer aos funcionários dessa casa que me ajudaram muito na elaboração, distribuindo convites, convidando a todos que ajudaram. Eu tenho certeza que o objetivo da reunião foi alcançado. Quando eu falo o objetivo, foi o primeiro dos objetivos. Eu considero essa postura do Capitão César, não de promessa, mas de assumir a responsabilidade para ele. Eu acho que eu considero isso como objetivo cumprido. Eu tenho certeza, como você falou, Capitão, esse novo comando, essa nova mentalidade, vamos esquecer tudo aquilo. É lógico que com as pessoas que sofreram seus bens, isso vai ser irrecuperável, mas eu tenho certeza, com essa mentalidade nova, com essa postura firme que o senhor colocou aqui, que eu tenho certeza que vai dar essa energia nesse batalhão, a gente vai conseguir alcançar o objetivo final, que é voltar a ter a nossa Rio Novo tranquila, uma Rio Novo onde que a gente possa usar nosso direito de ir e vir a qualquer hora e a qualquer momento. Eu me considero, eu saio daqui dessa reunião com a esperança renovada, com a certeza que nossa polícia militar, que nossa polícia civil vai sim, vai agir, vai olhar para o nosso Rio Novo como ela merece. Então, na figura da minha querida tia, que sempre me apoia, que sempre continua me apoiando, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês, população de Rio Novo, a todas as autoridades, e declarar encerrada essa reunião pública.